you think you know me?
Word life. But whatever you think, time to play the game.
Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Lindo, sempre acompanhado por Thiago do 3, Thiagão.
Hoje estamos aqui com uma voz mais cadenciada, para não estourar o equipamento de áudio, mas estamos aí.
Estamos vivos. Esse é o 18º episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Quase 20 episódios já, hein, Thiagão?
Caraca, eu fazendo teste, né? E falando, não, é o 23º episódio, não, mano, não pode estar tanto assim. Mas tá quase lá, cara, tá quase.
Tá quase. Dessa vez a gente vai falar sobre o Backlash de 2003. Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovoador.com.br e entrar em contato com a gente pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com. E se quiser entrar nas redes sociais, o que você faz, Thiagão?
Eu tenho o Facebook, no facebook.com/cotovelovoador, e o lendário Twitter no... Twitter, no, desculpa, siga a gente no @cotovelovoador, eu tô muito perdido hoje.
Sem uma tela na sua frente, você fica perdido, né, Thiagão?
Em teoria eu tenho uma tela na minha frente, na verdade eu tenho até minhas próprias notas hoje.
Então... Oh, caralho, isso aqui é old school. Isso aqui já faz dois anos que a gente não faz dessa maneira.
Exatamente.
Se eu não me engano, o último episódio que você tinha notas próprias foi o primeiro, WrestleMania 18, e daí você desistiu no meio, falou, foda-se, não preciso disso.
Não, tipo, eu parei sem notas próprias quando a gente começou a fazer junto, porque, cara, eu não consigo, tipo, escrever. Quando eu tô sozinho, assim, sabe, tipo, acho mais tranquilo, assim, tô no computador digitando e tal.
Uhum.
E eu tenho que falar que, cara, foi uma aventura conseguir pegar o Backlash 2003.
É, deve ser meio difícil de achar, né?
Foi difícil de achar, o torrent que eu peguei, ele não tava bom.
Uhum.
Eu fui atrás do Dailymotion, as lutas.
Sim.
Eu consegui só as lutas e poucos segmentos, mas cara, parabéns pra certas pessoas do Dailymotion que são muito dedicadas ao Pablo. Né?
Claramente. Bom, então vamos para Backlash.
Vamos nessa.
É domingo, 27 de abril de 2003, um mês depois do WrestleMania, e nós estamos ao vivo no Worcester Centrum, em Worcester, Massachusetts, na frente de 10 mil fãs.
Worcester, esse é o nome da cidade?
Isso.
Cara, nunca tinha ouvido falar dessa cidade.
Worcester, Massachusetts.
Complicado.
Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite para o SmackDown, e Jonathan Coachman e Jerry the King Lawler para o Raw. No Raw, após o WrestleMania, o Stone Cold Steve Austin admitiu que Rock foi melhor no WrestleMania e o chamou ao ringue para um aperto de mãos. Quem respondeu foi Eric Bischoff, que revelou que Austin havia mentido sobre sua saúde e que as lesões não lhe permitiriam lutar nunca mais. Bischoff, então, demitiu Austin por motivos médicos. Na semana seguinte, o Bischoff confrontou o Jim Ross pelos comentários contra ele pela demissão do Austin. Ross, então, pediu demissão e foi substituído pelo coach. Então é por isso que o coach tá aí, ele tá fazendo o Raw desde então.
Uau, então a gente não tem o JR por enquanto, ou vai ser tipo por um bom tempo?
Alguns meses.
Saquei.
Mas o que você achou do coach nessa noite? A gente viu um pouquinho dele, né, mas hoje ele... Nessa noite que ele brilhou, né, que ele fez os comentários a noite inteira. O que você achou?
É assim, eu não achei nada sensacional, sabe? O que eu achei interessante, que eu até coloquei nas minhas notas, só que tipo, mais pra frente, é que eu gostei muito mais do Tess com o Cole do que o Coach com o King.
É.
Mas eu acho que é muito mais pra uma preferência que eu tenho do estilo do tio, não, mas do que o Tess fala, sabe?
Uhum. O Coach tem feito o hit, né? Ele não é como eles pegaram ele e jogaram pra fazer o Raw, né? Ele tem feito o hit já há um bom tempo como narrador, mas até eu concordo, assim, eu não acho ele ruim, eu não acho que ele seja péssimo nem nada, mas, né, eu acho que, por exemplo, o Main Event precisava do JR, sabe, precisava de um maluco gritando enlouquecido.
Sim, ajudaria um pouco, sim, com certeza.
Bom, antes da transmissão, no Sunday Night Heat, o Scott Steiner derrotou o Rico.
É, eu li isso no Wikipedia e eu falei, nossa, cara, que triste.
Que queda, né?
Que queda.
Mas então a gente vai para a luta número 1. Team Angle, Charlie Haas e Shelton Benjamin defendendo o título de duplas da WWE contra Los Guerreiros, o Ed e o Chavo Guerreiro.
A gente começa novamente com o Impacto, né? Como tem que ser.
Uhum. Sim, sim. Essa é finalmente a revanche dos Guerreiros, que perderam o título de duplas para o Haas e Benjamin no Survivor Series já, então, há um bom tempo. Nesse meio tempo entre WrestleMania e Backlash, o Team Angle teve uma pequena disputa com o Tajiri e o Rey Mysterio, que os derrotaram surpreendentemente no SmackDown de 10 de abril. Depois que a revanche dos guerreiros foi anunciada, Haas e Benjamin voltaram o foco para eles, os insultando e zombando com estereótipos de latinos durante uma luta entre Chavo e Jamie Noble no SmackDown de 17 de abril. Após Chavo vencer o combate, as duas duplas se envolveram em uma boa e velha pancadaria.
A decente pancadaria entre os americanos nativos e os mexicanos. É tipo o Alamo de novo, né? Alguma coisa.
Exatamente,
assim.
É a volta do Alamo. O Shelton e o Ed se enfrentaram na semana seguinte e o Benjamin venceu com Chavo e Haas interferindo. E é aqui que a gente tá.
É, ok. Uma história.
Bem padrão.
Eles tiveram uma rivalidade aleatória com o Tajiri e com o Rey pra encher linguiça, pelo jeito.
Exatamente.
Ok.
Bom, o Team Angle leva um quadro do Kurt Angle pra ficar no lado do ringue, né?
Cara, isso é sensacional, cara. É um culto à personalidade muito bom, cara. Eu achei muito legal.
O Kurt tá lesionado, né? Foi fazer aquela cirurgia no pescoço depois do WrestleMania. Então é meio que um teste, né? Pro Shelton e pro Charlie eles ficarem... Eles estão sem o Angle e estão sem o Paul Heyman também. O Heyman tá, desde a luta que ele teve com o Brock Lesnar numa jaula... Antes do WrestleMania, ele também não apareceu.
Verdade, né?
Sozinhos por aí. Então, os
realmente,
dois sozinhos.
Todos eles são Heyman guys, né? Eu tinha esquecido disso.
É. O Haas e o Ed começam disputando a guarda. Toda vez que eles param, são aplaudidos. O Ed vai fazer a tag pro Chavo, justo quando a plateia começa a gritar pelo Ed. Eles decidem brincar um pouco com isso antes do Chavo entrar no combate. Logo depois, o Benjamin também entra. Eles trocam submissões e pins rápidos. Logo, os guerreiros começam a dominar, focando no braço de Benjamin. Quando Shelton ensaia um retorno, Ed chuta fora do ringue e os guerreiros voltam a dominar. Com o árbitro distraído com Haas, Ed bate uma palma e entra no combate. Depois, Chavo enforca Benjamin com as cordas no corner. Enquanto Chavo distrai o árbitro, Ed ataca Shelton do lado de fora. Haas finalmente entra e acerta um back body drop. Em resposta, Benjamin enforca a Ed nas cordas e é vaiado. O Haas também ataca a Ed fora. Então é engraçado que tipo, os dois times fazem as mesmas coisas de trapaça e tal, mas uns são aplaudidos e os outros vaiados, né?
É, eu coloquei aqui que, cara, roubar é divertido, tá ligado? Que tem... Isso eu acho uma coisa que sempre teve, né? Mas tem o... As pessoas têm essa fantasia de, tipo... Achar legal o ladrão maroto, assim, e tal.
É, né?
E, tipo,
o malandro, né?
Ser malandro tem o seu charme, né? Acho que tipo, em todas as décadas tem um estereótipo interessante assim, de ladrão que o pessoal gosta.
E é engraçado que, assim, ao mesmo tempo que eles gostam do que os guerreiros estão fazendo, eles vaiam o Team Angle pra fazer exatamente a mesma coisa, né?
Eu acho que é porque a definição de popularidade deles, eu acho que tá em um tom muito bom, sabe? Eles conquistaram o coração da galera. Corretamente, eu acho.
Então, será que o Team Angle é chaotic, chaotic good? Não, acho que os guerreiros são chaotic
good. É, eles são chaotic good, exatamente. Só que, então, é que tá. Eu acho, na real, Tudo bem, pelas ações deles, o Team Angle seria. Que eu acho que evil, né?
Uhum.
Mas acho que normalmente eles são só maus mesmo.
Ah, tá, ok. O Team Angle faz a guilhotina em Ed e Chavo quebra o pin. O Haas faz um double leg takedown e Chavo quebra o pin de novo. Haas e Benjamin se revezam em submissões contra Ed até ele acertar a Haas com a Red Scissors e fazer a tag quente pro Chavo.
Nossa, cara, essa. A sequência que vem depois dessa Red Scissors, começando com ela, é sensacional, cara. Eu fiquei muito impressionado.
O Shelton acerta uma powerbomb e Ed o acerta com o dropkick do corner. Ed faz os três amigos no Haas, né? E o Chavo consegue um 2. Ed acerta Haas com Frog Splash, mas o árbitro expulsa do ringue. Benjamin puxa a Chavo do pin e segura as pernas de Guerreiro enquanto Haas faz o pin aos 15 minutos e 3 segundos. Ainda campeões de duplas, Team Angle.
Interessante, né? Que agora eles estão solidificados nessa posição, né?
Sim,
mostrou
sim.
Que o pessoal tem confiança que eles conseguem carregar o título. Porque eles não foi jogado de volta para os guerreiros. Então, eu acho legal para eles.
Não, eles merecem essa confiança também, né? Porque, porra, cada luta que eles têm feito...
É verdade, né? Faz uns 3 pay-per-views que os caras estão mandando muito bem, realmente.
E eles acabaram de chegar do território de desenvolvimento, né? Então, tipo, é incrível eles serem fodas desse jeito.
E é incrível que, eu honestamente acho essa cena... Não cena, vamos dizer. Essa divisão de duplas, eu acho... bem mais interessante que a outra divisão de duplas que a gente tem no... Eu não sei se é do SmackDown Raw, agora eu não lembro, mas a divisão que a gente vai ter a luta mais à frente.
Sim, essa aqui dos Guerreiros e do Team Angle é SmackDown.
É verdade, né? Porque o SmackDown 6 tá certo, obviamente.
Uhum. Não, mas eu concordo. A divisão de duplas... Aliás, quase tudo, na verdade, do SmackDown é melhor que o do Raw nessa época, assim, nesses últimos meses... O programa do SmackDown é melhor que o do Raw. Acho que a única coisa é a divisão feminina, que tipo, do SmackDown não tem, mas fora isso, assim.
Não tem no sentido de não ter competição ou de não ter ninguém lá mesmo?
É, assim, não tem o título, então já perde um pouco da competição. E das lutadoras mesmo, né? No Raw tem a Trish, tem a Vitória, tem a Jazz, tem uma galera. No SmackDown é a Tori e a Dawn Marie, basicamente.
É, o SmackDown é mais show do que... Show não, é mais, tipo, exposição das mulheres do que a luta, né?
É. Hey, Holmes. Hey, what do you think Grandma's gonna think about this, huh? Maybe you bet the belts again. We're gonna get some good maneuver, Holmes. See, Mom, but I can't wait. Come on, hey, baby. Man, look, we can have all the mamacitas that we want again. Even more than we already we have. Órale, mamacita, vente. I'm getting a ride, Holmes. Hey, what do you think about the hydraulics in this thing? Show me, buddy. Órale, vato. Come on. Depois da luta, o Chavo pula do ringue nos campeões e no quadro do Angle, fugindo com os cinturões. Os guerreiros pegam o conversível tunadão Lowrider com a buzina tocando lá com o karate e vão embora.
Eu gosto da cara do Charlie olhando o Titantron enquanto eles vão embora com os títulos. Eu acho muito bom. Foi impagável. É que nem eu falo, sabe? A luta inicial tem que ter ou a velocidade ou os nomes. E estranhamente eu achei que dessa vez foi muito mais os nomes que a velocidade. Porque a luta foi um pouco mais parada por causa do bocado de submissões.
Sim.
O que obviamente não deixou ela ruim. É só o foi um quesito diferente. Mas cara, começou muito bem. Eu fiquei muito impressionado.
Eu acho que é bem por aí mesmo. É uma luta um pouco mais devagar do que a gente tá acostumado com essa divisão de duplas do SmackDown. Mas foi muito boa. Acho que a gente falou disso, sei lá, talvez no WrestleMania ou um pouco antes. não tem como pegar essa galera, botar junto e dar uma luta ruim, né? Não tem como você pegar os guerreiros, o Angle, o Benoit.
A gente fala isso todo pay-per-view, sabe? E não, até agora não deixou de ser verdade, sabe?
É, todas as lutas que eles colocaram esse pessoal foi boa.
Look, just stop calling me and stop leaving me messages, okay?
Come on, Tori, whatever. Like, listen, you haven't even heard me out, baby. You don't even know what I got to offer.
Baby?
Yeah.
Look, I'm not your baby, okay? So, what part of no don't you understand? I mean,
what are you talking
Stacy
about?
Is my friend.
Who cares?
She's your girlfriend?
Tori, you don't have to tell her anything.
Oh, you're such a jerk, you know that?
Oh, I'm a jerk? Well, let me get this straight then. If I'm a jerk, you're a tease. Yeah, that's right. You're a tease, Tori. I've seen your pictures in Playboy. Oh, yeah. I've seen them a whole bunch of times. You know the phrase, a picture sends a thousand words? Well, your pictures are telling me. You want me. You want me real bad.
Right. Right. Look, Tess. Leave me alone. Okay?
Whatever.
Stop
no,
calling
me.
I
don't mean
I want nothing to do with you.
Right. You know.
You're a jerk.
Oh!
You bastard.
Ooh, somebody else loves the rough stuff too, huh? What? See you later.
Nos bastidores, Tori Wilson dá um fora no teste por ela ser amiga da Stacy Keibler. Ele não admite a rejeição e força um beijo. E Sable assiste de longe. Você viu isso aí, Thiagão?
Não cheguei a ver esse segmento.
Bom, as coisas não...
Quem é o Sable?
Ah, olha, vamos lá. As coisas não andam muito bem para o casal Test e Stacy Keibler. Depois do WrestleMania no Raw, Stacy o flagrou telefonando para Tori Wilson. Ele tentou fazer Goldust mentir, mas o Dourado não conseguiu para ajudar ele. Porque ele tem aquela síndrome de gagueira e tal, ele não conseguiu mentir. No Raw de 14 de abril, Stacy mexeu nas malas do Test e encontrou lenços, hidratante e a Playboy de Tori. Durante a luta de teste contra Chris Jericho, Stacy assinou autógrafos e mostrou a bunda para a plateia. Distraído, Test acabou derrotado por Jericho e, irado, atacou um dos fãs. Na semana seguinte, Scott Steiner e Test enfrentaram a 3-Minute Warning. Durante o combate, Steiner salvou Stacy de um ataque de Rico. Test acabou distraído pela cena, mas Steiner conseguiu vencer a luta mesmo assim. Já no SmackDown pós-WrestleMania, Tori Wilson fez uma festa de lançamento da Playboy, que foi interrompida pelo retorno de Sable, que lhe deu um beijo. Sable é a Rina Greek. Ela era conhecida como Rina Mero por ser casada com o Mark Mero. Quando o Mero foi contratado pela WWF, ele a levou à reunião para assinar o contrato. O Vince McMahon ficou chocado com a beleza da menina e também a contratou. Ela passou a atuar em 96 como o manager do Triple H, o que despertou o ciúme de Mark Merrill e iniciou a rivalidade entre os dois. A Rina, que usava o nome de Sable, ofuscou o marido e se tornou uma personalidade individual, sendo a musa da Atitude Era e usando o bordão "Todos os homens querem estar comigo e todas as mulheres querem ser eu".
Ah, puto, eu lembro tipo, vagamente, não lembro visualmente, mas eu lembro do conceito dessa moça.
Ela ganhou o título feminino uma vez e posou para Playboy. No entanto, sua popularidade nos bastidores era baixíssima. Diziam que ela era arrogante, snob e não se dava bem com ninguém no elenco. Ela deixou a WWF em 99 e processou a companhia por assédio sexual e por criar um ambiente de trabalho perigoso. Ela também brigou pelo nome de Sable na justiça. As duas partes se resolveram e ela fez esse retorno no SmackDown.
Caraca.
Olha só. Isso quer dizer, Vince McMahon perdoa todo mundo, né?
Cara, desde que dê dinheiro.
Exatamente, se ele vê que vai dar dinheiro, ele vai.
Exato.
Na semana seguinte, a Sable continuou a flertar com a Tori, dessa vez no chuveiro, e o Wilson a rejeitou. Em 17 de abril, a sedução continuou, com Sable mostrando seus seios para a Tori. Sable atuou
Deus,
como... a gente não vê nada, né? A gente só vê ela de costas, mas ok. A Sable atuou como árbitra do combate entre Wilson e Nidia mais tarde, impedindo uma interferência de Jamie Noble. Na semana seguinte, Sable criou um concurso de biquíni com Nidia e Dawn Marie como participantes. Ela informou que Tori não participaria, pois estava se sentindo gorda. Tori respondeu participando do concurso e se esfregando sedutivamente em Sable, que deu a vitória para Dawn e Nidia. As três atacaram a Tori e a Sable virou uma vilã no processo.
Cara, luta livre às vezes, tipo... Não faz sentido, sabe?
Não, pelo que deu pra entender, tipo, ela voltou, começou a seduzir a Tori, e quando a Tori retribuiu alguma coisa, ela vira uma vilã e atacou a Tori.
É, tá. Tem que ver qual que é o objetivo dela com isso, né? Mas beleza, né?
É, ela ainda não explicou direito isso, mas é como você não viu os segmentos da noite. Também não explica muito, mas enfim. É, luta 2. Rikishi vs Shane O'Hare, acompanhado por Roddy Piper. Depois do seu retorno no WrestleMania, Rowdy Roddy Piper tornou-se parte do SmackDown e voltou a apresentar seu segmento de entrevistas, o Piper's Pitch, em 10 de abril. O primeiro convidado foi Vince McMahon. Como fez com Hulk Hogan, o McMahon tentou levar crédito pela criação de Piper, mas o escocês não aceitou e os dois trocaram insultos. Na semana anterior, logo depois do WrestleMania, o McMahon decidiu honrar seu contrato com Hogan, mas não levaria a televisão nunca mais, o pagando para ficar em casa. Assim ele queria matar a Hulkamania.
Ok.
Piper e o McMahon chegaram apenas a um ponto em comum. Os dois odiavam Hogan. Depois que o Vince deixou o ringue, Rikishi apareceu. Carregando um coco, ele avisou que esperou anos para poder se vingar pelo famoso ataque de Piper contra seu tio, Jimmy Superfly Snuka. Piper conseguiu tomar o coco de Rikishi e o distrair até ser resgatado por Shane O'Hare. O'Hare, que nós vimos naqueles vídeos de "Eu não estou dizendo nada que você não sabe", passou também a aparecer no SmackDown para persuadir Brian Kendrick a correr pelado pela arena e Dawn Maria mostrar os peitos para a plateia.
É o cara da ideia errada, né?
Ele é a ideia errada. O personagem dele é o pilha errada.
Beleza.
Em 17 de abril, em uma nova edição do Piper's Pitch, O'Hare apresentou-se oficialmente como discípulo de Piper e se mostrou feliz em poder aprender com a única mente que ele considerava mais maléfica que a sua. Jimmy Snuka interrompeu para confrontar Piper, mas acabou tomando um chute de O'Hare. Quando tentou salvar seu tio, Rikishi também acabou apanhando. Piper participou da sua primeira luta na WWE em anos na semana seguinte, quando enfrentou Rikishi. O combate acabou rápido após a interferência de O'Hare. E aqui nós estamos.
Ok, justo, né? Acabar com um grudge familiar do passado. Ué, por que não? Luta livre é pra isso mesmo.
É. Piper é a razão que Hogan está sitting at home right now. I have a lovely bunch of coconuts. Ladies and gentlemen, it is my honor to present to you now the new Millennium Wrestler, the one with intelligence, the one with brain, the one and only, Shane O'Hare. O Piper carrega ao ringue uma cesta de cocos e introduz o lutador do novo milênio, Shane O'Hare. Cara, é 2003, o milênio já começou faz 3 anos, só agora que apareceu o maluco?
Ele era bebê nos primeiros 2 anos.
E quem que é o lutador do milênio passado? Tipo, é muito tempo o milênio. Quem que é o lutador do milênio passado?
Porra, é verdade, né? Jonah Dark. Obviamente, Jonah Dark.
É, Rikishi persegue Piper e O'Hare, atacando o último nos degraus e na mesa dos comentaristas. No ringue, Rikishi acerta um Samoan Drop, Piper tenta distrair, mas Rikishi continua a dominar até tomar um Super Kick. Com o árbitro distraído por O'Hare, Piper soca Rikishi. Rikishi acerta uma Body Avalanche, mas O'Hare escapa da Stink Face, chutando a bunda do Samoano. Piper entra no ringue com coco e a distração faz Rikishi e O'Hare se chutarem ao mesmo tempo. Piper acaba tomando uma cocada. Piper acaba tomando uma cocada do Rikishi, que toma um Reverse Death Valley Driver do O'Hare para encerrar a luta aos 4 minutos e 52 segundos. Vencedor, Shane O'Hare.
Cara, aquele coco, cara, quebrando, deu uma angústia. Que eu não sei se é feito de açúcar, né? Porque normalmente as pessoas fazem essas
coisas. É igual a garrafa de cerveja, né?
É, então, sei lá, sabe? Tipo, não sei se é de verdade. Não sei se, tipo, se você tira o conteúdo do coco, deixa ele secando e ele fica molinho.
Sapucaia.
Sapucaia?
É o recheio do coco.
Ah, não sabia disso, não.
Olha só, também somos cultura.
E, mano, eu acho que o Rikishi está ainda mais gordo, cara. Não sei
ele como. Ele tá ali. É foda, ele não tem muito o que fazer no SmackDown, assim. Ele tá meio. Ele é meio veterano que quando chega alguém novo ele faz alguma coisa com a pessoa, mas ele nunca tem uma boa luta, sabe? Uma luta incrível, porque ele é o Rikishi, né?
É, ele é mais uma atração, né? Realmente.
E na verdade não tem muito onde enfiar o Rikishi, né? Tipo, o que ele vai fazer? Não tem muito o que fazer. Ele é meio esquisito, porque ele, tipo, ele parece uma coisa de 10 anos antes, sabe?
Tipo Yokozuna, só que mais leve.
É, acho que assim, tudo da Shujera mudou já, sabe? O The Rock tá indo embora, o Stone Cold foi embora, tá tudo mudando. Mas o Rikishi tá ali ainda, sabe? Botando a bunda na cara das pessoas, sabe? Aquela mesma de muito tempo atrás.
Tô ligado, tô ligado.
Mas o que você achou do Shannon Hair, por exemplo? Primeira vez que a gente vê ele lutando, e se eu não me engano, é a última vez que a gente vê ele lutando.
No Judgment Uau.
Day. No Judgment Day, acho que a gente ainda vai ver ele dar uma eulogia final, mas acho que lutando é a última vez que a gente vai ver ele.
Ele pareceu decente, sabe? O double kick que eles fazem ficou bem legal. Você percebe que ele é um cara bom.
Sim.
Porque o Rikishi acerta ele primeiro. Então ele é que tem que simular ele caindo e acertando o chute dele ao mesmo tempo. O que tipo, ele fez muito bem. E ele lidou. O Rikishi é um cara. Como eu falei, eu acho que ele tá ainda mais pesado, né? Então o finisher dele, o Reverse Death Valley Driver, tipo, ele fez tranquilamente. Jogar o Rikishi pra longe do String Face, ele fez tranquilamente. Então, parece um cara capaz.
A lenda que rola é que eles não... Depois que eles viram ele lutar por aí, eles acharam ele meio verde, não gostaram, e tipo, no fim decidiram mandar ele embora, depois de uns meses. Mas acho que até onde eu sei, talvez a gente vá falar disso no próximo episódio. O problema acho que também foi um pouco do personagem. Eles deram esse personagem pra ele, que muita gente gostou, muita gente achou... hoje muita gente olha e fala que é uma versão beta do Bray Wyatt, por exemplo. Mas na época não funcionou e eles não sabiam direito como fazer esse personagem ser um lutador, sabe? Beleza, olhou pra ele errado, ele dá umas ideias erradas pras pessoas e tal, mas... O que que isso faz no ringue, sabe?
Justo. Como é que você vai dar backup no... Ele não tem um estímulo pra lutar, né?
Também, é um problema que eu vejo até com o Bray Wyatt. Eles conseguiram dar uma camuflada muito boa nisso, mas hoje em dia o Bray Wyatt é um pouco isso. Beleza, ele é um chefe de um culto esquisito, maluco, mas ele luta... É meio tipo, sabe? Por que esse cara tá lutando? Qual que é o motivo disso?
É engraçado. É uma coisa que, em teoria, existia antigamente, né? Tinha Legion of Doom, tinha toda essa galera. E, normalmente, eu posso estar enganado, né? Mas o cabeça, o cara nunca lutava. Ele era o manager, né? Tipo, quem lutava eram os capatazes dele.
Sim. Faz sentido. Então, talvez ele funcionasse, por exemplo, o Shannon Hair funcionasse melhor como o manager de alguém, né? Lutando algumas lutas específicas, sabe? Não o tempo todo. Mas, enfim, não foi isso que aconteceu. E quando colocaram ele agora com o Piper, ele meio que tirou todo o personagem, sabe? Ele não é mais o personagem que ele fazia antes, agora ele é só o discípulo do Piper.
Aí realmente o cara perde um pouco do brilho dele. Tipo, ele ganha em uma popularidade rápida, assim, né? Porque ele tá com alguém famoso, né? Mas...
Falando no Piper, o Piper é foda, né? Eu adoro ele.
Ele é muito bom. Ele entrando, a atuação dele entrando no ringue, tipo, dançando com a cestinha, tava bem legal, cara.
Ele muito é muito maneiro. Teatro, né? Ele é muito. Tem um pessoal que é assim, que é tipo todo teatral. Ele sabe a hora de fazer as caras e bocas, ele sabe a hora de dar pulinho, ele sabe fazer tudo isso. Né?
E cara, isso é que eu gosto muito de ver na luta livre. O The Rock faz isso agora no main event também. Acho que não tem outro exemplo agora nesse, pelo menos nesse pay-per-view. Mas tem realmente, a galera que sabe fazer isso bem, eu acho que é um must na luta livre, sabe? Cara, a gente precisa mesmo.
É, saber a hora de fazer. A luta não é nada demais, né?
Não, é só É só pra mostrar quem é Shawn Hair, né?
É a pena que, assim, é basicamente só isso, né? Não tem mais, né? A gente vai ver mais dele, mas...
One night only.
No próximo episódio a gente vai falar mais dele e o que aconteceu com ele pós WWE. This is it. The boys are hungry today.
Thank you.
You're welcome.
Stacy, can I talk to you for a second?
Sure.
Hi. I know we never met before, and I hate to meet under.
Hi. Nice to meet you.
It's nice to meet you. I hate to meet under these circumstances, but there's something I need to tell you.
What?
Can we come over here, please? Sure. I know that you think Tori is your friend, but she's not. She's actually after your boyfriend.
Oh, not Tori. She...
Well, I know this is hard for you to believe, but how do you think Test got that advanced copy of Playboy?
I don't know.
Well, Tori gave it to him.
Now, Stacey, I wasn't sure at first, but I've seen Tori leaving messages, and after what I saw today, it confirms everything.
What? What did you see?
I hate to have to be the one to tell you this, but I saw Tori kiss Test.
What?
I did, Stacey.
No,
I'm so sorry to have to tell you.
Nós voltamos aos bastidores com a Sable. Ela encontra Stacy Keibler no buffet e diz que Tori não é sua amiga e que ela está tentando roubar Test. Ela mente dizendo que viu Tori fazer diversas ligações para o Test e que viu ela beijando o namorado da Stacy. Então tá botando uma pilha errada também.
Rapaz.
Ken. I know we usually can count on me to be the calm voice of reason. But look, dude, this situation, anything but cool. I mean, Chief Morley making himself our referee. I don't know about you, but I like having this title. I like wearing this gold. I like being introduced as one half of the World Tag Team Champions, Rob Van Dam. It just sounds good, you know? I mean, I'm not willing to give that up. We rock, no doubt about it, Kane, but I just got this feeling no matter how bad we kick the Dudleys' asses tonight, there's no way Chief Morley's gonna let us win. What are we gonna do?
There's only one thing we can do, Rob. But if Morley and the Dudleys think that they're gonna take us down, well, we're gonna take them down with us. Now let's go do this thing. Come on!
A gente vai para outro lugar nos bastidores, onde vemos Kane e Rob Van Dam se preparando para a luta a seguir. RVD diz que normalmente é o calmo da dupla, mas que Chief Morley, sendo o árbitro do combate, não o deixa tranquilo. Kane responde que a única coisa que eles podem fazer afundando é afundar o Morley e os Dudleys com eles.
Essa é a filosofia que você tem que ter na vida, cara. Se você vai se foder, fode os outros.
É, fode quem tá te fudendo, né?
Certinho, certinho.
Luta 3. Kane e Rob Van Dam defendendo o título mundial de duplas contra os Dudley Boys, Bubba Ray e Devon. Bom, temos novos campeões de duplas. No Raw após o WrestleMania, o Rob Van Dam avisou a Kane que havia conseguido um ótimo acordo com Chief Morley. Eles teriam uma chance pelo título contra Morley e Lance Storm, mas se perdessem, deveriam se unir à administração de Bischoff. Kane, claro, não ficou feliz com a possibilidade de ser forçado a trabalhar para Bischoff. Para ter certeza de sua vitória, Morley adicionou os Dudleys ao combate, deixando claro que eles deveriam apenas ajudar a garantir a derrota de Kane e RVD. Mesmo assim, os mocinhos conseguiram vencer e conquistar o título de duplas.
Um 2 contra 4, isso? Basicamente.
O Morley fez uma triple threat. Fez. Então, foi meio burro, na verdade, né? Mas ele colocou os Dudleys também competindo como possibilidades.
Saquei, é. Isso tá fadado da merda, né?
É. Em 7 de abril, Morley teve ajuda de Storm para derrotar Van Dam e, além disso, obrigou Kane a enfrentar os Dudleys. Ele foi derrotado e, depois, sofreu uma emboscada com RVD envolvendo os Dudleys, Morley e Storm. Em 14 de abril, Kane e RVD defenderam o título mundial de duplas contra Morley e Storm em uma luta sem desqualificação. Durante o combate, Bubba Ray atacou RVD e foi repreendido por Devon. Morley tentou acertar Devon com uma cadeira, mas foi impedido por Bubba. Toda a distração permitiu que Van Dam acertasse Storm com o Van Terminator e Kane fizesse o pin para manter o título. É, a história é que os Dudleys estão sendo forçados a trabalhar para Morley e que o Devon não gosta muito da ideia, mas o Bubba Ray está mais inclinado a obedecer.
Ah, mas daí o Morley tenta atacar o Devon com a cadeira de graça, assim, no meio da luta onde eles não estão participando de verdade.
É, porque o Devon começa a falar pro Bubba Ray para ele não atacar o pessoal e tal.
Isso aqui.
Para ter certeza da fidelidade dos Dudleys, o Morley forçou os dois a enfrentar Spike Dudley e Trish Stratus. Com o Devon relutante, Bubba atacou Trish e Spike e mandou seu irmão pegar a mesa, o que Devon recusou. Morley então pegou uma mesa, mas todos fugiram de Kane e Van Dam. No Heat, mais cedo hoje, o Morley se colocou como árbitro do combate.
Rapaz, realmente o build-up da luta mais denso do que eu imaginava quando eu tava assistindo.
Uhum. Mas é simples, na verdade. É só enrolado. Mas é simples. O Morley tá querendo... Ele contratou os Dudleys e metade dos Dudleys quer ajudar o Morley e metade não quer. E é basicamente isso.
É, ele quer assegurar mais poder pra ele, o bicho.
Né? Sim, no fim, sim. No final. O Bubba Ray começa atacando o Van Damme pelas costas e desviando de uma sequência de chutes. Bubba responde com Rob Van Damme, com uma clothesline e um Bubba Ray.
Não, na verdade é um Bubba Ray Dudley, se não me engano.
É, um Bubba Ray Dudley. Porque não fecha isso, né? Não é um...
fecha, é ruim.
não cabe na boca.
Cara, esse começo... Obviamente agora eu não lembro de todos os movimentos, é, mas eu gostei muito do começo, com o RVD e o Bubba.
É.
Eu achei que o RVD, essa luta... É que eu já falei isso 70 mil vezes, que eu gosto pra caramba dele, né?
Sim.
Mas, embora ele não esteja executando com perfeição,
uhum,
ele tá fazendo muita coisa, sabe? Tipo, ele tá usando todo o repertório dele, mas a pia da cozinha.
E a gente não pode esquecer também que RVD e Bubba Ray também já se enfrentaram algumas vezes, né? Na SW, né?
Uhum, é verdade, é verdade.
É verdade. Uma experiência entre os dois e até com o Devon no meio, né? Com o Devon no combate, o Van Damme consegue um retorno com seus chutes e coloca Kane na luta. Os socos de Devon não afetam Kane, e ele responde com uma sequência esquisita e uma Big Boot. Coach e Lawler falam que Morley está sendo um árbitro surpreendentemente justo. Alguém deve ter gritado no ouvido deles, e os dois imediatamente começam a falar mal do Morley, dizendo que não tem certeza se ele contaria o pin.
Então, é, cara, isso é um problema que eu tenho com essa luta.
Uhum.
O Morley, ele se faz, ele vira o Special Guest Referee, né?
Sim.
E ele não faz porra nenhuma.
Ele é um ótimo árbitro, ele é um árbitro normal.
É normalzíssimo, tá ligado? É, tipo, muito estranho.
É tão fora da história isso, que os comentaristas falam, que o coach e o Lawler falam, então, ele tá sendo bom, ele tá sendo um bom árbitro.
Exatamente.
E daí, por isso que eu falei, acho que alguém nessa hora deve ter gritado no ouvido dos dois, e daí eles começaram a falar na hora, tipo, de uma frase pra outra, ah, realmente, eu não sei se ele vai contar o pin, porque ele tá sendo legal, mas a gente não sabe dele, ele é muito mal mesmo, ele é um malvadão, tipo... Em um instante, assim, de uma frase para outra, eles mudam completamente. Na metade da luta, a plateia perde um pouco a paciência e começa a pedir mesas. A RVD coloca a Bubba no corner, faz umas piruetas e um dropkick duplo, seguido de um springboard moonsault. Bubba consegue dominar e, com o Morley distraído com o árbitro, os Dudleys acertam RVD com o WhatsApp Flying Headbutt. Os Dudleys mantêm Van Damme separado de Kane até ele acertar um spinning heel kick e fazer a tag quente. Ele faz um sidewalk slam em Devon, mas Bubba Ray quebra o pin. RVD acerta Bubba com o Rolling Thunder, mas Devon reverte um monkey flip em um neckbreaker. Kane responde acertando Devon com sua clothesline voadora.
Ah, cara, também outra sequência que achei sensacional.
É, essa luta tem umas sequências bem estruturadas, né? Ele, parece que assim, eles montaram bem a luta.
Uhum.
Mas, acho que já vou adiantar um pouco, né? Eu acho que o espaço entre as sequências ficou meio demais, talvez.
Ok.
Mas enfim, quando o Kane vai acertar o Bubba com o Chokeslam, Morley ele soca as bolas, finalmente sendo um babaca.
E demorou pra entrar em ação, mas finalmente. E, pelo menos ele entrou em ação com um movimento decente, né?
É. Ele chuta Kane pra fora do ringue e tenta atacar a RVD, que desvia. Assim, Morley acaba acertando o Bubba com uma clothesline. Devon responde socando Morley. Lance Storm surge do nada pra atacar os Dudleys e acaba tomando uma Bubba Bomb.
Cara, eu até tenho escrito aqui, cara, o que que Lance Storm tá fazendo aqui? Mas com todo o contexto, não, beleza, agora
faz sentido, né? O Morley também soca o Bubba, mas acaba tomando um 3D. No meio do caos, o Kane acerta o Bubba com uma Chokeslam, seguido por um 5 Star Frog Splash. Um novo árbitro aparece e conta o pin aos 13 minutos e 1 segundo. Ainda campeões mundiais de duplas, Kane e Rob Van Damme.
Nice. Cara, o juiz também veio do nada, cara. Sei lá, o final foi ultra fast.
É o pessoal furtivo, né?
É. Obviamente o pessoal furtivo.
Mas o que você achou dessa luta, hein, Chegão?
Cara, eu gostei. Eu gostei. Eu sempre falo isso. Na real, até você apontar que esse grande espaço entre os momentos, né?
Uhum.
Eu tava realmente considerando essa uma das lutas da noite pra mim. Sabe? Porque...
Quem é você? O que você fez com o Thiago?
Porque, cara, sério. Eu tô
pior que, na verdade, faz muito sentido você achar essa. Assim, você tem um histórico de achar umas lutas estranhas luta da noite.
É porque, cara, me surpreende, sabe? Porque, por exemplo, eu tô acostumado com o pessoal do SmackDown 6 fazer lutas boas, sabe?
Sim.
Então, o que mais salta. O que mais salta no. Embora, tipo, na SmackDown tem muitas lutas boas, tirando a Six Man Tag Team Match, acho que tem muitas lutas boas mesmo. É, cara, é complicado, complicado.
É, até falei um pouquinho antes, né? Eu acho que ela tem bons momentos, mas. Pra mim, ela não se segura muito, não. Eu acho que ela fica muito dispersa e acaba caindo no clichêzão de sempre da Rob Van Dam apanhando o tempo até ele conseguir colocar o Kane. Esse clichêzão que eles fazem.
Isso eu acho que é. Isso é tipo lutar com o Kane no geral, sabe?
É.
O que eu conheço das pessoas com o Kane no ringue é isso. Não, não tem muita coisa. Uhum. Segue essa fórmula.
Now, I just heard something that I don't want to believe.
You mean you know? Oh, thank God, Stacy. You know, I did not know how to tell you this.
What? So it's true? You kissed him?
No, no. I mean, Tess kissed me, but I did not.
You bitch.
No.
Oh, wow. Oh, look at him, God!
A gente volta para os bastidores e as mulheres todas se odeiam, né? Nos bastidores, a Stacy vai confrontar a Tori e a ataca. Porque mulher só briga por homem. E é isso que as mulheres fazem. Bom, luta 4. Trish Stratus defendendo o título feminino contra a Jazz, acompanhada por Theodore Long. Trish Stratus manteve o título feminino no Raw de 7 de abril contra a Jazz, mesmo com ela colocando o pé na corda, o que anularia a contagem. Nos bastidores, após o combate, a Jess foi abordada por Ted Long e Rodney Mack. Ted Long entrou para o ramo da luta livre no começo dos anos 80, como faz tudo, desde fazer tarefas para lutadores até montar o ringue. Logo, ele passou a trabalhar como árbitro nas federações da National Wrestling Alliance, incluindo a Jim Crockett Promotions. Em 89, ele passou a favorecer lutadores vilões e tornou-se manager, com lutadores como Norman DeLunatic, a dupla Doom, os Skyscrapers, Johnny B. Badge, entre outros. Com o fim da WCW, o Long passou a trabalhar como árbitro na WWF em 2001. No começo do ano, Long tornou-se manager de D'Lo Brown, denunciando que Brown sofria racismo após algumas decisões erradas de árbitros brancos e por ele ter sido excluído do Royal Rumble. Com a demissão de Brown, Long passou a assessorar Rodney Mack, ex-parceiro do John Cena, por 2 semanas.
Ah, sim. Sim, sim.
O Ted afirmou que Jess estava sendo vítima de preconceito racial por parte dos árbitros e lhe ofereceu seus serviços de agente, os quais ela aceitou. Na semana seguinte, Stratus e Ivory derrotaram Vitória e Jazz. Em 21 de abril, Trish foi forçada a se aliar a Spike Dudley para enfrentar o Bubba Ray e o D-Von. Depois de levar uma Body Avalanche do Bubba Ray, a Trish foi atacada por Jazz sob as ordens do Ted Long.
Let me holler at you, player! I gotta call him Theodore, I gotta remember. You know, tonight is about one thing. And that one thing is vindication. Vindication for baby girl Jazz, who's gonna rise above all prejudice. She's gonna rise above all bigotry. And I guarantee you tonight that Jazz will defeat Trish Stratus and become the new women's champion. Believe that, player. You feel me, boo?
I feel you, player. 'Cause tonight, the bitch is back and the bitch is black.
Antes da luta, o Ted Long fala que Jazz vai vencer o preconceito e derrotar a Trish.
Daí ela solta o...
The bitch!
Exatamente, por favor.
Como que era? The bitch is back, back And the bitch is black.
E daí eu falei, ok.
É sempre meio desconfortável quando eles tentam falar de raça, né?
É.
No, em uma das lutas antes do, do pay-per-view, o Ted Long tava nos comentários com o coach e com o Jerry Lawler, né?
Uhum.
E daí o coach falava: então, Ted Long, você sabe que você é racista, né? Caralho. Caralho.
Desculpa.
Não é o momento de falar disso, né? Não é o momento de... Não é o local pra falar de racismo, né?
Muito bom.
Bom, a Stratus começa com um takedown e roll-ups, mas Jess toma a guarda, se aproveitando dos ferimentos de Trish após um backbreaker. Ela acerta seu chicken wing duplo, o beach clamp, e continua seu ataque às costelas de Trish.
Calma, esse é o nome mesmo do golpe?
É o beach clamp.
Mas esse golpe já tinha esse nome? Ou é só que essa nova personalidade que ela assumiu?
Quando ela voltou no começo do ano, ela fez um The Bitch is Back. Então esse The Bitch is Back ela começou no começo do ano.
É verdade, não, tá certo. Tá certo, eu lembro disso. Tá.
Falando nisso, se você lembrar do nosso episódio sobre o Backlash de 2002, sabe qual luta você vai ver?
2002?
É, um foi... ano atrás.
Não foi nessa época que a Jess ficou pra fora? Que ela ficou
foi, foi a Trish contra a Jess. A mesma luta de um ano atrás.
Caraca, cara.
A Jess desata a proteção de um corner, o que distrai o árbitro quando ela toma um roll-up do Trish. Trish toma uma sequência de jabs de Jess e tenta sua Hurricane Runner no corner. Mas Jess reverte e prende sua perna no Half Boston Crab, pulando no ringue com ele preso. Elas trocam reversões de pin esquisitas e Trish prende o Boston Crab mais feio do mundo.
Então, isso, eu ia perguntar isso pra você.
Ah.
Porque você, obviamente, é um sommelier de coisas pessoas de Boston Crab bem feito.
Obviamente.
Mas, cara, não, quando a Jess faz, não tem algum sentido, embora ela não esteja fazendo o Boston Crab clássico, né? Que você uhum. faz a pressão na conexão do fêmur com o quadril, né?
Sim.
Mas ela faz um diferente, a pressão acho que vai pras costelas, se não me engano.
É, acho que ela faz um pouco mais perto das coxas o Boston Crab, que em tese faria uma pressão maior nas costelas e nas costas, né?
Parece verídico isso? Eu não sei.
Ah, cara, se você quiser falar da fisiologia real disso, eu acho que nada faz sentido.
Justo.
Não tem nenhum sentido.
Justo.
Mas se a gente for ver o Boston Crab da Trish, a pressão que ela faz é no tornozelo, sabe? Não é bom.
Não. Aí não tem salvação.
Não. É, a campeã converte em um STF e Long empurra as cordas mais perto de Jess. Quebra a submissão. Trish acerta um tick kick para um 2. E Jess responde com um drop kick duplo. Trish acerta um Stratisfaction, mas Ted Long joga um sapato em Trish.
Eu fiquei abismado com isso. Eu vi pra você.
Sabe qual é a melhor parte?
É.
Ele joga o sapato e tal. E daí o árbitro vai confrontar ele. E ele tá tipo... Não sei o que aconteceu. E daí ele aponta pra um fã. Ele aponta pro cara da plateia.
Cara, aquela sessão da plateia adorou, cara.
A Trish joga o sapato de volta e toma um inside cradle de Jess para um 2. Trish começa um Stratisfaction, mas tenta um roll-up. A Jess reverte e segura as cordas aos 5 minutos e 50 segundos. Nova campeã feminina, Jess.
Cara, me impressiona como a maior parte dos finais das lutas femininas são ruins.
Sim.
Tipo, é sempre um movimento. É como se o movimento chave o pessoal conseguisse errar sempre, sabe? Isso deixa muito puto.
Eu acho que é mais uma coisa deles tentarem sempre colocar alguma coisa memorável no fim das lutas femininas, mas esquecerem que elas não conseguem fazer esses finais memoráveis, sabe? Elas não têm habilidade pra fazer isso.
É, provavelmente em grande parte isso, sim. E daí fica essa confusão estranha que você se perde.
É, mas assim. Não vou dizer que é uma luta ruim.
Não.
Eu acho que a Jess e a Trish tem uma simetria boa, sabe? Assim, uma química, com a Jess sendo essa grandalhona, fortona, que machuca, e a Trish sendo mais uma Barbie, assim, sabe? Uma coisa mais que tenta, pelas bordas, pela habilidade, derrubar mais forte. Eu gosto dessas duas forças, sabe?
Sim, concordo.
E assim, convenhamos, a Trish, pra quem não tinha treinamento nenhum, tá virando uma boa lutadora, né?
É, eu... Quem comenta essa luta é o coach e o...
É o coach e o King.
E se eu não me engano, eles mesmos falam isso. Acho que o Sting fala isso.
É, se a gente voltar 2 anos no WrestleMania 17, ela ainda não era lutadora.
Nossa, então, ela foi uma Valet por uns 4 anos, 3 anos?
Não, um pouco menos. Eu acho que ela estreou em 2099, talvez. Acho que 99.
Ah, então, não, se a gente vai embora 2 anos, né? Tá certo.
É, ela deve ter sido, acho que uns 2 anos e pouco só Valet mesmo.
So, you ready? This isn't my first rodeo. I'm ready. Yeah, I can see that. But what about him?
What are you talking about, man? Don't worry about me. I'm ready. I'll tell you guys one thing. Do what you want out there. Keep Triple H from me.
Bom, nos bastidores, o time de Shawn Michaels, Booker T e Kevin Nash conversa sobre a luta mais tarde. O Nash pede que eles façam o que eles quiserem, mas deixem Triple H pra ele. Qual será a luta que eles estão armando, hein? Vou dar um spoiler. Teremos alguns meses de Nash contra Triple H.
Cara, a gente já teve o Kevin Nash, né? A gente sabe que não deu muito bem.
Nunca deu. Só deu bem quando ele era na NWO e, tipo, ele não lutando, sabe?
Ok. Vamos pro gigante que importa, então.
Vamos pro gigante Big Show versus Rey Mysterio. Depois do WrestleMania, Rey Mysterio formou uma dupla com o Tajiri, com uma vitória contra Team Angle. No SmackDown de 17 de abril, Big Show e A-Train derrotaram Tajiri e Rey. Depois do combate, os grandalhões tentaram continuar o ataque, mas Tajiri cuspiu gosma verde no rosto de Train e Mysterio acertou o Show com um 619 pelo poste, o fazendo cair de bunda no chão. Show ficou especialmente irado e envergonhado com isso. Sim, com ele cair de bunda no chão.
Eu achei que era a gosma. Cara, gosma é, né?
É, não, mas o Big Show só ficou chateado mesmo em cair de bunda.
Isso já dá um tom que essa luta ela é muito cartoon, tá ligado?
Tchá, total, isso aqui é tão, essa luta é Tom e Jerry.
É.
Show flagrou Funaki e Tajiri rindo dele caindo de bunda na semana seguinte. O gigante espantou os dois e destruiu uma televisão. Na mesma noite, Ray distraiu o Big Show durante sua luta com Tajiri, o fazendo cair de novo de bunda e perder por contagem. E essa é a história dessa luta.
Cara, tá, sério, o build-up é perfeito.
Big Show impede Ray de entrar no ringue, tenta pegar do lado de fora, mas Ray é mais rápido. Quando o Show tá entrando no ringue por cima das cordas, Ray acerta um chute e o ataca no corner. Big Show consegue dominar, o jogando pelo ringue acertando chops. Ray tenta um springboard crossbody, mas Show o pega no ar e acerta um backbreaker. O gigante pisa no peito de Mysterio e tenta um gorilla press, mas Ray cai de pé. Ele tenta um retorno, mas um tapa nas costas o joga para fora do ringue novamente. Ele arranja uma cadeira e acerta a cabeça de Big Show após o gigante empurrar o árbitro. Ray acerta um flying senton e consegue um 2. Depois, um 619 na barriga de Show e outro na bunda. Quando Show fica de joelhos, Mysterio aplica um terceiro 619 na cabeça do gigante. Ele tenta finalizar com um West Coast Pop, mas Big Show intercepta no ar e aplica um chokeslam para vencer aos 3 minutos e 47 segundos. Vencedor, Big Show.
Eu não faço mentir, eu achei essa luta muito legal.
É legal, é legal. Também não acho ruim, não. Mas é um cartoon, né? É tipo...
Então, eita, é tudo... Desenho animado, cara. Impressionante.
É o desenho animado da vida real. Desde o build-up até o Big Show dando um tapa nas costas do Ray e o Ray voando pra fora do ringue.
Ele funciona, é assim desde o começo. Eles contrastam. Porque, obviamente, a gente já viu algumas boas lutas em quantidade. Do Ray contra o Big Show, ou o Ray contra outros caras grandes, ou o Big Show contra outros caras menores. Mas eu acho que essa foi de longe a luta, obviamente por isso que ela deve ser curta, ela foi a mais bem pensada de todas, sabe? Ela tem todo o contraste de ele começa atacando pelas bordas, fazendo coisas rápidas, indo embora. Daí quando ele é pego pelo cara grande, são coisas tipo, são golpes lentos, mas com impacto e coisas meio assim, torturantes, vamos dizer. Então, são todos os finos detalhes que eles conseguiram alongar apenas em 4 minutos, né? Esse foi o tempo que eles conseguiram...
É, pouco menos de 4 minutos. Tem que ser, sabe? Tem que ser 3 minutos. Porque se eles botam muito mais que isso, tipo, vira... Passa do cartunesco e vira no irreal, sabe? Vira, tipo, sério, ok...
Eu acho que se eles passam.
Vira uma caricatura,
isso,
sabe?
Vira. Não, vai virar o Big Show dando submissão no Rey Mysterio.
É, e quem quer ver isso?
É, ninguém quer ver isso. Ninguém quer ver o High Flyer, que é o Ray, preso no chão por 5 minutos.
É, exatamente. Mas é uma luta boa. Então, é isso mesmo. Por ter 3 minutos, eu acho que é uma luta legal. Mas acho que se fosse um pouco mais longa, virava uma caricatura. Virava uma coisa, tipo, pra quê, sabe? Vamos acabar logo com isso.
Uhum.
Leva muito mais tempo do que teve. O Big Show fica parecendo fraco por ele não conseguir derrotar um cara pequenininho daquele jeito.
Justo, é, realmente, justo. O ritmo da música do Ray, uhum, me lembra a música do Super Shock. Aquela, porque tem a parte é o... É, who's that guy jumping on the top? E daí tem a do Super Shock, que é... Super Hero, Steady Shot. Então, tipo, tem um... Eu não sei, eu posso estar maluco, tá ligado? Mas tem uma... E por que eu também tô trazendo isso? É só uma loucura da minha mente aqui.
Não, ok. Aceito.
Obrigado. Se você não aceitasse, eu ia ficar meio triste, na real.
Bom, o árbitro chama os paramédicos pra levar o Ray de maca, né? O Show expulsa todo mundo, agarra Mistério preso na maca e bate contra o poste. Igual como se fosse um... Vamos ver como eu posso explicar. Ele usa o Ray amarrado na maca como se fosse um bastão de beisebol e bate no poste.
Cara, isso cortou a realidade, sabe?
Cortou a realidade e, assim, a hora que o Ray cai com os braços presos e ele cai direto de cabeça no chão, cara, você fala, precisava disso?
Cara, é realmente uma coisa... É surreal, sabe? Porque ele preso na maca e o corpo dele, quer dizer, a maca batendo no poste e tal... Ah, tranquilo, não vai doer nada. Mas quem é que não pensou que quando ele soltasse ele como se o cara fosse um pedaço de lixo no chão, a cara dele não ia se espatifar, sabe?
Tipo, ele cai direto na cabeça, direto. Meio desnecessário, né? Não precisava ter essa... Eles podiam fazer de outra maneira, né?
Sim, eles podiam... É que não dá pra deixar os braços dele soltos, né? Mas podia só, tipo, o bicho bate ele e daí não solta, sabe? Tipo... Solta de um jeito mais gentil, mano.
Coloca ele gentilmente no chão, né?
Você sabe o que podia fazer? Bate ele uma vez no poste e depois bate ele uma vez na escada.
E deixa ele apoiado na escada.
É, perfeito, sabe?
Quem sabe, né?
Gentlemen, tonight you guys have a 6-man tag team match against Shawn Michaels, Booker T, and Kevin Nash. And now Hunter, after what you did to Kevin Nash last week, he's gonna be gunning for you.
Kevin Nash gonna be gunning for me, but what you said in the beginning is the most important thing, Lillian. This isn't a one-on-one match. It's a 6-man tag. And I've got the all-time great team. I've got the Nature Boy, Ric Flair. And I've got the King of the World.
That's right, Vivian. The most dangerous team ever assembled in the WWE history. And now... After stealing the show at WrestleMania, Shawn Michaels and Chris Jericho, tonight I have the chance to put Shawn Michaels through the pain of tapping out in the walls of Jericho. The highlight of the night is gonna take it on the Heartbreak Kid. Ha! And Booker T, woo! You five-time World Heavyweight Champion. All you gotta do is deal with the 16-time Nature Boy. And tonight, I'm traveling with the big boys. Woo!
Sing to him, Nate. Sing to him.
Woo!
Yeah. I tell you what. Kevin Nash.
Kevin, give him a microphone. Yeah. He's talking to you.
I'm not done yet. I'll tell you when I wrap this up. Kevin Nash can call me all he wants. He can ask why all he wants, but he's got to look no further than the man he sees in the mirror. Kevin Nash wants to know why this happened. Look at himself. He forced my hand. Well, Kevin, I told you, you don't want to be against me. Well, tonight, you find out what it means to be against the game. Tonight. We take care of business, right, boys?
Bom, nos bastidores, Lillian Garcia entrevista Triple H, Ric Flair e Chris Jericho. Triple H diz não ter medo de Nash, pois tem ao seu lado o Rei do Mundo e o Nature Boy. Jericho diz que vai roubar o show como fez no WrestleMania e fazer Shawn desistir nas Walls of Jericho. Flair fala que Booker pode ser 5 vezes campeão da WCW, mas Flair é 16 vezes campeão mundial. Lillian acha que a promo acabou e sai, mas ela tem que voltar porque o Triple H ainda tem mais pra falar. Ele diz que o Nash vai ver o que significa estar contra o Triple H no ringue.
Que triste. Coitado da Lillian.
Porra, eu fiquei mal, sabe? Eu falei, cara, chateado. Não precisava disso, né?
Não, não, não.
É porque, na real, por causa dessa mudança de cadeiras, né, o Jim Ross saiu, o coach que fazia as entrevistas foi pra mesa dos comentaristas, a Lillian, que tava de ring announcer, foi fazer entrevista, e o Finkel foi fazer o ring announcing, né? Então a Lillian não é como se ela fizesse sempre a entrevista nos bastidores, né?
Ela não tem as noções dos timings ainda, né?
É, pelo jeito não.
Stacy wants to know what's going on here. You okay, baby? What are you doing with that loser, huh? Huh?
Mas, outro lugar nos bastidores, Tori e Stacy continuam a se bater e Scott Steiner aparece para resgatar Stacy. Teste os confronta, mas eles cortam antes que Stacy responda o que tá fazendo com o Steiner.
Ai, meu Deus do céu.
Tum, tum, tum.
Ela tá tentando ajudar ele a andar.
Luta 6. Brock Lesnar defendendo o título da WWE contra John Cena. A rivalidade entre Cena e Lesnar já vem acontecendo nas rebarbas da rivalidade do Lesnar e do Kurt Angle há um tempo. Em uma de suas amostras de força para o Angle bem antes do WrestleMania, Lesnar agarrou Cena e lhe aplicou um F5 fora do ringue, batendo suas pernas no poste. Eles inventaram uma lesão para o Cena, o que o manteve fora dos ringues por um tempo, aparecendo apenas em vídeos onde fazia raps anti-Brock. Ele retornou antes do WrestleMania, ajudando Angle a atacar as costelas de Lesnar. Em 3 de abril, no SmackDown, Stephanie McMahon anunciou um torneio para definir o desafiante pelo título da WWE de Lesnar no Backlash. Na primeira rodada, Undertaker derrotou Rey Mysterio, Chris Benoit derrotou A-Train, John Cena derrotou Eddie Guerrero e Rhino derrotou Big Show. A rodada seguinte, em 10 de abril, teve Benoit derrotando Rhino e Cena derrotando Undertaker após interferência dos Full-Blooded Italians. Brock Lesnar retornou após sua concussão em 17 de abril, dizendo que faria tudo de novo pelo título da WWE e que respeitava os fãs e que respeitava também o Kurt Angle. John Cena o interrompeu, dizendo que Lesnar deveria respeitá-lo, e não todos os outros, que ele era a nova Big Thing.
Cara, é muito contraste com o que eles têm hoje em dia, né?
Sim. Cena também garantiu que o derrotaria pelo título no Backlash. O outro finalista do torneio, Chris Benoit, resolveu aparecer, lembrando Cena que ele ainda estava na competição. Com todo o papo sobre respeito, rolaram uns apertos de mão e Cena aproveitou para atacar Benoit pelas costas. No final do torneio, Cena derrotou Benoit. O novo desafiante pelo título da WWE, John Cena, abriu o SmackDown pré-Backlash, prometendo mostrar imagens que provariam que Brock Lesnar não tinha coração. Depois, ele derrotou o Rhino. As imagens eram Lesnar acertando um F5 todo errado em A-Train, quase lesionando. Foi o suficiente para deixar A-Train irado para seu combate contra o Brock. Cena acabou interferindo na luta, socando o Brock com o punho enrolado em correntes e depois com o cinturão. E esse é o build-up dessa luta.
Build-up interessante. É simples também, mas tem todo o negócio de campeonato e, tipo, tem um grudge, né? Tem uma vontade de vingança mais anterior.
Sim,
né?
Que eles foram construindo aos poucos, nos bastidores, assim, sabe? No back... Não no bastidores, né? Mas no background, assim, sabe?
É, não tava no spotlight, né? Mas
existia. Tava rolando. Eles estão forçando o Cena, hein? Em um mês ele derrotou o Benoit, o Undertaker, o Ed Guerrero e tá desafiando pelo título.
Nossa, realmente... Então, quando eu dei uma pesquisada, né, no card, pra eu pegar a ordem das lutas pra eu assistir, né?
Sim.
Daí eu vi a tabela do campeonato e falei, nossa, cara, tem muita gente importante aqui, que sim, esse tal de João aí tá...
É, né? E assim, todas as vitórias foram ou com um roll-up, com uma distração, sempre teve, nunca foi assim limpo, acho que só do Benoit foi limpa, assim, e mesmo assim acho que foi por roll-up também, então eles não estão também fazendo todo mundo deitar a piscina. Mas eles estão colocando ele em cima.
O estilo de... Então é que tá. É porque essa vai ser a segunda luta que a gente tem dele aqui, se eu não me engano.
A gente viu
ele não, terceira, Jericho. Terceira. Porque ele tem... Ele tem o Jericho também?
Tem, a primeira luta dele é contra o Jericho, lembra?
Ah, é verdade, não é... É verdade, não é contra o Jericho.
Tem uma contra o Jericho e... Qual
uma de duplas dele. Que a gente viu, se não me engano.
Uma de duplas dele.
Era uma,
com...
era uma mixtag.
Ele com a Dawn Marie, talvez, contra a Tori e o Billy Kidman, provavelmente.
Então, eu pergunto pra você que,
sim,
obviamente, você já viu mais das lutas dele.
Uhum.
Ele já tá com um estilo definido, ele tem o moveset dele, assim, porque pra mim ainda é uma coisa meio amorfa, assim, sabe? Não comparado com o que ele tem hoje em dia, tá? Desculpa.
Sim, sim. Ele tem um moveset, comparando com hoje em dia, por exemplo, com muito mais coisa. Ele, assim, ele tenta muito mais, ele faz várias coisas diferentes, mas ele não tem sequências padrão ainda. Ele não tem o Five Knuckle Shuffle, aquela sequência de movimentos que ele faz. Ele não tem nada disso. Ele tá começando a fazer o Attitude Adjustment, né? Começa como uma provocação ao Brock, né? O Brock faz o F5 e o Cena tá começando a fazer o FU, que é essa versão dele pra provocar o Brock.
Ah, é verdade, tinha esse nome, tá certo.
Então ele tá começando agora a moldar o moveset dele, mas por enquanto é um moveset bem... É interessante, assim, não tem nada muito definido, não tem nada que aponta que ele faça sempre, mas, assim, é muito cheio de coisa diferente, ele tenta bastante, ele voa bastante, é um contraste bem grande com o cinema que a gente vai ver daqui a algum tempo no podcast, que vai começar a fazer tudo mais devagar, um estilo mais lento, mais seguro de trabalhar, porque ele vai virar a cara da companhia e a cara da companhia não pode ficar se lesionando, né?
Isso aqui, hein?
Então faz sentido ele dar uma baixada nesse moveset dele. Ainda não tá nesse nível, ele ainda tá com o moveset meio louco, sabe? Meio pra todo quanto é canto.
Legal, legal. Interessante.
Por exemplo, se tiver que definir ele, eu vou ter dificuldade em falar se ele é um brawler, se ele é mais voador, se ele é mais a submissão. É uma coisa bem mista, assim.
Ah, putz, isso é legal, né? Porque você não tem a... Você não sabe o que esperar do cara, né?
É. Mas assim, ele tá, aos poucos ele tá ganhando a plateia, com certeza, assim, pra mim é muito claro que com os raps dele ele tá ganhando a plateia.
Acho que é até dá pra ver um pouco durante a luta, né, porque no começo eles fazem o... Eu tenho até notado, né, nossa, já existiu o Cena Circus, olha aí.
Sim,
sim. Vintage Cena Circus.
É.
Mas tem uma hora que, quando ele tá dando o Super Hold no Brock mais pra frente, eles estão falando, vai sim, não vai sim.
Sim, sim. Porque esse personagem agora do Cena, primeira coisa, é bem novo, né? Esses raps que ele faz e tal. É uma coisa nova, diferente. Ao mesmo tempo, é uma coisa... A gente viu no WrestleMania, né? Ele fazendo um rap.
Uhum.
Não são raps, tipo, de boa. São raps que ele, tipo, ele pega pesado, ele fala... Ele não chega a falar palavrão, né? Mas ele deixa tudo meio... Ele vai... Parece que ele tá indo fora do roteiro, né? Não tá, obviamente não tá. Mas pra quem tá assistindo, dá essa impressão de que ele tá falando o que ele quer, de que ele tá fazendo o que ele quer. Então muita gente vai gostar disso. Mas muita gente também vai levar que o personagem é um vilão e vai vaiar. E muita gente também... Você já falou disso, então a gente pode até falar um pouquinho disso. Que é... O Cena já nessa luta tá polarizado. Ele tem o Cena Sucks e o Let's Go Cena durante o combate. É a primeira vez que eu vi isso, assim, no SmackDown, isso não rolou. Se bem que no SmackDown também é aquela reação gravada, sabe? Eles fazem o que eles querem, na verdade.
É.
Muita gente já considera isso um problema com Brock Lesnar mocinho. Brock Lesnar chegando sorrindo... Brock Lesnar vendendo bastante, sabe, para os outros lutadores.
É estranho, né? É meio fora do...
É aquela coisa que eles sempre fazem isso. Você começa a gostar de um personagem porque ele é foda, porque ele é um vilão legal, sabe, um vilão... Que não é que ele é um vilão, que ele faz coisas más, mas ele é um badass, né? Ele é um mundo a mar. E daí, quando ele tá com a plateia, começa a gostar dele por causa disso... Você transforma ele num mocinho que fica sorrindo, que... Sei lá, tem vários segmentos do SmackDown com o Brock Lesnar assinando autógrafo pra fãs, beijando bebê, sabe? Uma coisa assim, quase.
Cumprimentando o Mr. Kennedy, CM Punk, né?
É assim, é o que aconteceu com o Diesel nos anos 90. Ninguém gostava muito dele, ele era o guarda-costas do Shaw, né? E daí começaram a gostar dele porque, sei lá, teve um Royal Rumble que ele eliminou uma galera, que ele foi fodaço e tal. E daí o pessoal começou a gostar, falou, pô, ele é esse cara badass, ele é foda, ele é fortão. E daí transformaram ele num mocinho. E daí ele, tipo, ele batia a mão com os fãs, ele vendia, né? Isso que é o mais foda. pessoal gosta do Lesnar e do Diesel, por exemplo, porque, tipo, os caras deles levavam soco e foda-se, vou dar meu F5 em 2 minutos e vou ganhar.
É, o cara, ele é o estereótipo da briga de bar que o cara ganha sozinho, né?
É.
Que a gente gosta.
Você passa meses criando esse cara que é um monstro que ninguém consegue derrotar, que derrotou o Hogan, derrotou o Undertaker, derrotou o Rock, e daí ele passa 15 minutos vendendo pro Cena, sabe? Fica meio estranho. E você olha pro Lesnar e você fala, esse cara tem que ser um vilão, né?
Sim, o Lesnar, não é que ele é feio, sabe? Mas a cara dele, você não consegue imaginar uma pessoa, uma shiny happy people, sabe?
Não, é o rosto que só uma mãe pode amar, né?
Perfeito.
So, you think you're untouchable?
Word life, this is basic thugonomics. Yo, kill the beat, cause y'all are listening to the next WWE champion. Yo, the list of legends that held the title now include me, bro. I'll be a better champion than Bruno Sammartino. This is Thugonomics. I got opponents home in crutches. I'm iron like the sheik. I got you in my camel clutches. I lost my mind like Mankind, pulling socks from his ass crack. I'm straight. Your dude loves, so get off the cactus, Jack. I take your varsity letters and medals. I leave you mangled and hurt. I'm attacking from all angles. You be calling me Kurt. And I'm wearing this Yankees jersey cause Massachusetts makes me sick. You don't like what I'm saying? Well, you can suck my...
Bom, o Cena ataca o Brock pelas costas, mas o campeão consegue dominar com backbreakers e um follow slam. Ele distribui suplexes e consegue um 2. Cena implora, mas toma pisões enquanto a plateia grita Cena sucks. Fora do ringue, Lesnar atira Cena contra a mesa dos comentaristas e lhe mostra seu cinturão de campeão. Cena decide fugir e agarrar uma cadeira, mas é interceptado por Lesnar. Em retorno, John joga o campeão contra os degraus. Ele aproveita e bate a cabeça ferida de Brock contra os degraus. Enquanto ele comemora, Brock se corta. Com isso, Cena passa a dominar tentando diversos pins. Com Brock com o corpo fora do ringue e a cabeça para dentro, Cena sobe no corner e aplica seu leg drop. Ele consegue um jawbreaker e uma clothesline para um 2. Enquanto Cena prende um rear naked choke, a plateia grita Let's go Cena. Brock consegue levantar com Cena agarrado nos ombros e o bate 3 vezes no corner para derrubá-lo. Eles quase acertam o árbitro e Cena aproveita para socar as bolas de Lesnar, que escapa de um pin, mas toma um neckbreaker.
É o pay-per-view do soco na bola, né?
É. Cena enrola sua corrente à mão, mas o árbitro impede de socar Lesnar, que acerta um F5 e vence aos 15 minutos e 14 segundos. Ainda campeão da WWE, Brock Lesnar.
Uma coisa que eu gosto de ressaltar, que eu gostaria de ressaltar, na verdade, não que eu gosto de ressaltar, é como o Spine Buster é um movimento legal.
É.
Pra mudar o momentum da luta, assim. Sempre que o cara tá vindo... O cara tá com todo aquele pique, toda aquela empolgação. Você faz o Spine Buster e, tipo, eu consigo imaginar você na plateia olhando a cara da pessoa que tá recebendo o Spine Buster e, tipo, ela congelada assim naquela fração de segundo com aquela cara de surpresa.
Sim.
Cara, é muito sensacional. Então, a minha opinião vem disso que eu comentei um pouco antes, né? Desse estilo que eu acho meio amorfo do John nessa época. Então, achei algo diferente. Realmente diferente. Isso que também a gente já comentou, eu acho muito estranho ele segurar o Brock Lesnar por tanto tempo.
É.
Ou no chão. Fora do ringue eu entendo, né? Tipo, ele tá lutando sujo, tá batendo ele por ali. Mas essa combinação estranha de pins e submissões e segurando Brock Lesnar, tipo, é um pouco desconfortável porque eu tenho o setado do personagem na minha cabeça. Mas em questão de golpes e tal, eu acho que a luta se arrasta um pouco, mas eu acho que ela ainda é uma luta bem decente, bem legal.
É, acho que essa luta faz o Cena brilhar, né?
Sim.
Essa luta, pra, tipo, se você não tinha olhado pro Cena, Talvez seja uma boa ideia dar uma olhada nele, né?
Talvez esse garoto vá longe.
É, esse menino aí pode ir longe. Assim, a luta pra ele brilhar, tanto que a plateia polariza nele. Já nessa, sabe, segunda ou terceira luta de pay-per-view dele na história, e a plateia já polarizou em cima dele. Já tá a Cena Six, Let's Go Cena e Cena Sucks.
E a primeira é que ele tem essa gimmick, sabe? Então,
sim.
Vamos dizer assim, que é a primeira, o primeiro pay-per-view de verdade dele.
Uhum, é, exatamente. O personagem brutal, violento, que é o Lesnar, foi pro Cena. Foi o Cena que tava arrebentando o Lesnar nos degraus, fazendo o Lesnar sangrar, batendo nele com a corrente. Foi meio que fizeram uma troca, né?
É verdade. É interessante, né? Realmente. Eu acho que... Não querendo retificar de graça, sim. Eu acho que eu até senti um pouco disso durante a luta.
Uhum.
Talvez não por causa dos chants, mas mais na hora que ele começa a tentar pegar a cadeira, assim, sabe? Você sente, cara, esse maluco ele tá um pouco sujo demais, sabe?
Uhum.
Tá bem estranho. Talvez isso tenha causado também uma parte desse desconforto que eu tive com a situação.
Uhum.
Mas, é, você tá totalmente certo. Meio que tem esse role reversal mesmo.
É, tem total. Mas a luta é boa. Eu acho assim, eu concordo que ela dá uma arrastada, ela dá uma boa arrastada. Não como a próxima luta, mas ela dá uma boa arrastada. É interessante, é uma luta interessante ver o primeiro capítulo do Lesnar contra o Cena, né? E é uma luta boa, assim, é completamente passável, assim, em termos de movimento, de ação, ela é boa. Eu não gosto muito do jeito como eles roteirizam o Lesnar, que vira, assim, foram meses e meses transformando ele no maior monstro possível. E daí agora ele tá meio que nada, sabe? Ele tá, tipo, vendendo pro Cena.
Uhum. É, realmente, aí dá uma cagada que eles vão retificar daqui a alguns anos.
Vai demorar um pouco, né? Mas...
E foi essa luta, isso que eu falei no começo do podcast, né? Essa foi a luta que eu senti que o documentário do Tess com o Cole, tipo, venceu pra mim, sabe?
Uhum.
Porque começa com quando o Brock entra, que lá na entrada, quer dizer, começa a música dele, o Tess já fala casualmente, well, here comes the pain.
Tipo, isso é um bordão. Ele fala, toda vez que o Lesnar aparece, ele fala, here comes the pain!
Então, e essa casualidade dele, misturado com ele tentando explicar as coisas de um jeito totalmente irracional e imbalanceado, assim, durante a luta. É isso que eu falo, cara, não, isso aqui é color commentators, estranho, e é isso que eu gosto.
É. O Tess não faz muito sentido na maior parte do tempo.
Não mesmo. Acho que é por isso que o Global Warming fica tão irreconhecível. Né?
É.
Porque, irreconhecível não, né? Reconhecível. Né? Porque, obviamente, tipo, é tipo a gente, só que gravando comentário em uma coisa que a gente tá assistindo.
É. Ele tem alguma coisa do Booker T daqui a uns anos. Que, assim, é um comentário meio nada a ver com nada, meio perdido, meio parece uma criança falando umas loucuras. É interessante, mas tem que ser meio dosado, né? Não pode ser o tempo todo. Bom, luta 7. Campeão mundial dos pesos pesados, Triple H, Ric Flair e Chris Jericho versus Booker T, Shawn Michaels e Kevin Nash. A última vez que vimos Kevin Nash foi no episódio...
Rapaz... Eu acho que foi no primeiro... Não, deve ter sido 3 episódios depois do começo.
Não, foi o primeiro episódio, WrestleMania 18.
Ele sobe logo depois do primeiro episódio?
É, ele tava fora com uma lesão e na primeira luta de volta dele em julho, lesionou a perna de novo.
Verdade, nossa.
No Raw de 7 de abril, Booker T e Shawn Michaels derrotaram Chris Jericho e Triple H. Com Ric Flair, os vilões atacaram Booker e Shawn. The Hurricane tentou ajudar, mas também foi dominado. Isso rolou até o retorno de Kevin Nash, que espantou todo mundo do ringue. Nash abriu o Raw da semana seguinte se dizendo confuso com a hostilidade entre seus amigos Shawn e Triple H, e se abrindo para ajudar a reconciliar os dois.
O maluco ele não assiste TV, né? Ele volta, mas ele não assiste TV.
Os dois se recusaram e Nash teve que impedir uma briga. Triple H, então, o intimou a escolher um lado. Eric Bischoff usou a música de Stone Cold Steve Austin para ir ao palco e fazer ofertas à loja da WWE. Ele foi interrompido por Booker T, que exigiu uma luta contra Triple H. Em seu escritório, Bischoff teve que ouvir as demandas de Triple H para fugir do combate. The Hurricane os interrompeu, notando que Booker havia feito pin em Triple H na semana anterior e que teria vencido no WrestleMania se Flair não tivesse interferido.
Como que isso? O Hurricane ele virou o Capitão Óbvio? Ele vem...
Basicamente.
Okay.
O super-herói sugeriu que Booker enfrentasse Flair e que, se Booker vencesse, enfrentaria Triple H pelo título. Bischoff decidiu marcar Hurricane e Booker versus Triple H e Flair, e se a dupla de Booker vencesse, ele teria seu combate pelo título. No main event, Shawn Michaels aplicou um super-kick em Ric Flair pelas costas do árbitro, permitindo que Harry Kane fizesse o pin. Triple H se uniu a Chris Jericho em um ataque com o HBK até a chegada de Nash, que tomou uma marreta que ele teria de usar contra Shawn. Ele acabou acertando Booker T acidentalmente, e confuso, Booker acabou acertando Shawn.
Oh, deixa eu ver se eu entendi.
Uhum.
O HHH
uhum.
Dá uma marretada no Nash.
Não. O Triple H e o Jericho estão atacando o Shawn, e daí o Nash aparece. O Hunter ia acertar o Shawn com a marreta, mas o Nash toma a marreta do Hunter.
Ok.
Na confusão, o Nash acaba acertando o Booker com a marreta.
Ah. Okay.
E o Booker fica meio confuso, e a hora que ele vira, ele acaba acertando o Shawn.
Isso aqui.
No round 21 de abril, Flair destruiu o Hurricane após uma derrota para White J. Booker, por sua vez, se desculpou com o Shawn pelo acidente da semana anterior. O main event entre Triple H e Booker pelo título mundial teve HBK como árbitro. Jericho se aliou a Flair para interferir no combate. No fim, os três atacaram Shawn e Booker até a aparição, de novo, de Kevin Nash. Nash ajudou o Triple H a se levantar, e enquanto ajudava Shawn, Triple H lhe deu uma porrada nas bolas. Então, basicamente, o Kevin Nash veio pra falar: gente, vocês podem ser amigos.
Lembra daquela época que a gente decidia tudo o que ia acontecer?
Então, isso pode voltar a acontecer. E daí o Triple H falou, não.
Não.
E o Shawn falou, não. E daí eles falaram, escolha um lado. Você vem ou com a mamãe ou com o papai. E daí o Nash não decidiu, demorou pra decidir, o Triple H então decidiu por ele e acertou as bolas.
Ok, justo.
Nash e Triple H começam, mas como eles querem guardar essa luta pra depois, obviamente, o campeão imediatamente coloca Jericho no combate. Nash então coloca Shawn. Eles fazem uma boa sequência e trocam pins. Shawn tenta um dropkick e impede a Walls of Jericho. Nash entra, joga Jericho pra fora, nocauteia a Flair da beirada do ringue e desafia Triple H. Ele enrola até o White J voltar e atacar Nash. Toda essa sequência de movimentos do Nash demora 20 minutos.
Sim.
Jericho esfola o gato, mas toma uma Big Boot imediatamente.
Jericho tentando ser Shawn Michaels só pra ser punido depois, né?
Claramente. Booker entra e acerta Jericho com um slingshot. Triple H entra no combate contra Booker e acerta um facebuster. Enquanto o campeão distrai o árbitro, Flair e Jericho tentam enforcar Booker no corner, mas ele consegue escapar do ataque. Ele acaba tomando um Spinebuster e Flair entra na luta. Booker consegue escapar de um Elbow Drop e coloca HBK no combate. Flair vende cada soco de Shawn como se estivesse morrendo e toma um Backbody Drop. Até porque ele tá morrendo, né?
Não, cara, como assim? Tá aí até hoje.
Pois é. Quem diria, né? Shawn lida com o trio oposto inteiro, acerta Flair com o seu Flying Forearm Smash e o Keep Up para o delírio da plateia. Ele acerta Flair com Sweet Chin Music, mas é interceptado por Triple H e um pedigree. Nash tenta atacar Hunter, que foge do ringue. Y2J entra no combate, acerta Shawn com cotovelos e zomba de sua pose. Triple H e Shawn Michaels trocam socos e o campeão acerta seu high knee, mas Booker quebra o pin. Flair tenta prender Shawn no figure 4, mas é rolado para um 2. Com Flair distraindo o árbitro, Triple H arrasta Shawn para o canto do ringue e ataca sua perna usando o poste. Os vilões trabalham a perna de Shawn, e Triple H entra no combate no momento em que HBK coloca Nash na luta. Big Daddy Cool cotovela Triple H no corner e distribui slams. Snake Eyes e Sidewalk Slams em Triple H. Nash ignora os chops de Nate e, em uma pancadaria generalizada, escapa de um pedigree. Com um Missile Dropkick, Jericho impede Nash de aplicar uma Powerbomb no campeão. É, porque o Nash ia conseguir fazer uma Powerbomb no Triple H.
Iam deixar assim, né?
Booker T limpa o ringue e faz o Spinaroonie. Os dois times se dividem em duplas e quando Shawn vai aplicar um Sweet Chin Music em Flair, é surpreendido pelas costas por Jericho com um Bulldog. Em seguida, Flair prende o Figure 4 e o Y2J acerta um Lion Salt. Fora do ringue, Nash desiste de aplicar uma Powerbomb em Triple H na mesa dos comentaristas para salvar Shawn das Walls of Jericho. No caos, ele acaba acertando o árbitro. Mesmo com uma Powerbomb em Jericho, Nash acaba tomando uma marretada de Triple H. O campeão faz o pin e o árbitro volta e conta aos 17 minutos e 51 segundos. Vencedores, Triple H, Ric Flair e Chris Jericho.
É, esperado, né? Eu acho. As duas últimas lutas são as que eu tenho menos anotações, né? Motivos totalmente diferentes.
Sim.
E eu senti que o Booker T parece meio disperso.
Ah, total.
Nessa
total.
Luta, sabe?
Ele não orna, né?
É, porque o Shawn Michaels, ele tá brilhando lá. Ele tem os momentos de os momentos energéticos dele, ele é o cara que toma porrada pelo time inteiro, e o Nash é o powerhouse que vai entrar uma hora porque ele tem que lutar contra o Triple H, porque esse é o build-up e tal.
Mas você quer que eu simplifique? O Shawn tem o Chris Jericho, o Triple H tem o Nash. O Booker não tem ninguém, não tem uma rivalidade entre o Booker e o Flair, sabe? Bem que jogaram os dois ali, mas o Booker realmente ele não tem o que fazer.
É, por esse ponto, totalmente justo. Realmente não tem um encaixe.
E essa luta é lenta, e você não deve ter nada muito anotado, porque você ficou esperando acontecer alguma coisa, e não acontecia nada.
Então, o que me passava pela minha mente, que é o que eu tenho anotado, é que, cara, nessa luta... A gente tem literalmente estrelas de gerações diferentes. Mesmo o Triple H, quase todos eles vão brilhar um pouco ainda, né? Tirando o Flair e o Nash, eles ainda vão ter alguns altos momentos de fama. Todos os lutadores tiveram já pelo menos um pouco de auge deles em uma era diferente, né? Então, o Triple H e o Jericho na Attitude Era, eles brilharam um bocado já. O Shawn brilhou na Attitude e no New Generation, junto com o Nash. O Flair vai lá atrás. Então, é um bagulho muito estranho, sabe? Não é o que eu imagino do que a gente vai ver, do que a gente tá cobrindo. Não eu imagino que a gente ia cobrir nessa nossa viagem para Ruthless Aggression, né, sabe?
É isso que a gente sempre fala, né? É uma era meio esquisita, né? Mas enfim, a luta não é nada demais. É muito claro o que eles querem fazer, que é tipo Triple H e Kevin Nash, né?
É. Eu não sei. Será que é tipo. Fica. É que tem toda a ideia de você estar inebriado, né? Embriagado pelo show, né? Mas será que também é legal pro pessoal que tá lá, sabe? Porque pra mim é meio chato.
O quê? A pessoa que tá assistindo?
É, o pessoal que tá assistindo.
É uma luta chata. É uma luta que não tem sentido. Meu, é um pay-per-view e o máximo que eles conseguem fazer é uma luta de trios. Sendo que dois do, tipo, o Flair e o Booker estão, tipo, meio jogados na luta.
É assim, não.
É claramente a gente tem que fazer o Triple H contra o Kevin Nash. Mas vamos fazer só mais pra frente, tipo, o SummerSlam, alguma coisa assim. Então a gente precisa encher linguiça até lá. Vamos fazer então isso aí. E já começaram mal, né? Já começaram tipo... Primeira luta, Kevin Nash já toma pin do Triple H.
É verdade, né? Você já tirou um pouco do build-up, né? Tá certo.
Meu, você tem o Flair ali, sabe? Você tem tipo... Beleza, o time dos mocinhos tem que perder. Você tem o Booker. O Booker já foi enterrado. Ele já, tipo, ele já perdeu pro Triple H duas vezes, sabe? Não precisa. Bota ele. Por que o Nash aqui vai tomar esse pin?
É uma decisão bem desnecessária, realmente.
Bom, eles passam um replay do ataque de Big Show e Rey Mysterio para o Cole e o Tess falarem sobre o que aconteceu. Tess tira os óculos para mostrar que é bem sério. E a atualização é para dizer que Rey tá com bons sinais e Tess diz que Rey pode ficar paralisado. Você fala, caralho, calma, gente.
Não, mas calma, bons sinais? Mas ele pode ficar paralisado? Como assim?
Então, eles falam, ah, não, o Rey, assim, aparentemente ele tá bem... E daí o Tess fala, eu não quero dizer nada, mas ele pode ficar paralisado. E você fala, ok, tá certo, ok, tudo bem.
Assustar as criancinhas.
É.
Rock, you know, you claim to have done it all. There's one thing you haven't done, however, and that is face Bill Goldberg tonight in just a few minutes. And there are a lot of people who think he's going to beat you in just a few minutes.
Whoa, 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 first and foremost, okay? First and foremost, oh, lemon panties, giggle panties, The Rock has done it all! The Rock, the only thing The Rock hasn't done is make a white baby! Yeah, you smell, hey, and on top of that, well, The Rock says this, you know, Goldberg, what is The Rock afraid of Goldberg? The Rock ain't afraid of nobody. Why? What's The Rock gonna be afraid of Goldberg about? What's Goldberg gonna do? Is that what Goldberg is gonna do to The Rock? Don't laugh at The Rock jokes. Is that what Goldberg is gonna do? No. I tell you what. When Goldberg came in the WWE and he speared The Rock for no reason. Did it hurt? Oh, you damn right it hurt. It hurt like hell. It still hurts. And The Rock guarantees he's gonna do all he can to avoid the spear again. Okay? But ask Goldberg this.
8 shots to the Chrome Dome last week. How did that feel? That hurt a whole hell of a lot more, right? Right? It was like King Kong hitting Godzilla. Cacao! Cacao! You know that? That's the way it was like. Oh, yeah. And The Rock says this. The Rock says this. For those few, there's probably a couple who think Goldberg is going to beat The Rock. Is that what they think? Okay, you hear that? You hear that? There's a couple of people who boo The Rock when he said that. Oh, yeah, well, The Rock says this. Is that what you think? Well, The Rock says this. Hey, you can wipe a cockatoo's ass with what you think. Yeah. Oh, yeah, hey. It's the only animal The Rock could think of. Goldberg, The Rock ain't next. You're next. You whisker biscuit bald-headed bitch.
Nos bastidores, Terry entrevista The Rock sobre Goldberg. Ele diz não ter medo de Goldberg e ter certeza de que vai vencê-lo. Isso leva a gente para o main event, The Rock versus Goldberg. Depois de jogar como defensive tackle nos Los Angeles Rams, Sacramento Goldminers, Atlanta Falcons e Carolina Panthers, Bill Goldberg foi visto em uma academia por Lex Luger e Sting, que o convenceram a tentar a luta livre. Ele passou a treinar na WCW Power Plant em 96. Em 22 de setembro de 97, fez sua estreia no Nitro derrotando Hugh Morrus, que a gente viu aqui como o Bill Demott. Morrus foi o primeiro de uma série de vitórias rápidas de Goldberg. Em 20 de abril de 98, Goldberg derrotou Raven para se tornar campeão dos Estados Unidos. Com sua sequência de vitórias aumentando, Goldberg passou a usar a frase "Who's next?", quem é o próximo. 3 meses depois de ganhar o título dos Estados Unidos, Goldberg derrotou um dos líderes da NWO, o Scott Hall, no Nitro de 6 de julho de 98. Na mesma noite, ele derrotou Hollywood Hulk Hogan pelo título mundial da WCW. Ele perdeu o título e seu recorde de vitórias em 27 de dezembro, quando Kevin Nash usou uma arma de choque contra ele. O recorde de vitórias oficialmente anunciado pela WCW foi de 173, mas esse número é disputado e dizem que ele é um pouco menor. Nos anos seguintes, o Goldberg tentou reconquistar o título sem sucesso e aposentou o Bret Hart após chutá-lo na cabeça, lhe dando uma concussão. Com o fim da WCW e compra pela WWF, o contrato de Goldberg pelo alto preço não foi renovado. Então ele ficou em casa recebendo cheque.
Ah, que vida, né?
É. Em 2002, ele chegou a lutar pela All Japan Pro Wrestling. Com a ajuda de The Rock, foram feitas negociações entre Goldberg e a WWE, e ele assinou um contrato de 1 ano em março de 2003. A gente não viu, mas durante o WrestleMania foi exibido para a plateia um vídeo com vários momentos do Goldberg e anunciando que ele lutaria no Backlash. Pois é, então o Rock foi quem fez esse meio de campo para o Goldberg entrar na WWF. Na WWE, né?
Olha, cara.
Obviamente porque ele está saindo de novo e ele queria fazer uma boa ação e colocar alguém para cima nessa saída dele, né?
É, realmente.
No Raw após o WrestleMania, The Rock fez uma festa de comemoração por sua vitória contra Stone Cold. Ele foi interrompido por Goldberg, que lhe acertou um spear. Na semana seguinte, Rock e Goldberg ficaram cara a cara, com o ex-campeão da WCW desafiando Rock a ser seu oponente no Backlash, e Rock negando. Isso levou a uma tentativa de ataque de Christian, que se tornou um seguidor fã de Rock. Então o novo personagem do Christian é o fã do Rock.
O quê?
É.
Tá bom.
O Goldberg respondeu destruindo o Christian.
É, uma resposta à altura, eu diria, eu acho.
É. Durante o Raw de 14 de abril, Goldberg foi interrompido no seu camarim por alguém que se dizia seu familiar. Sabe quem era?
Não.
Era o Goldust.
Nossa.
É, sim.
Eu devia ter adivinhado, desculpa, realmente.
Goldust lhe disse que era um prazer lhe conhecer e lhe entregou um presente. Uma peruca loira igual à sua. Ele colocou a peruca em Goldberg, que agradeceu, mas destruiria Goldust se ele o tocasse novamente. Em uma entrevista gravada, The Rock mudou de ideia e decidiu enfrentar Goldberg no Backlash, notando não ter medo de Goldberg, como as pessoas estavam sugerindo. Além disso, Rock prometeu um segundo show na semana seguinte. Aconselhado a ser mais brutal por Rock, Christian acabou derrotado por desqualificação por Goldust e, após o combate, desafiou Goldberg, que respondeu com o Speedy e um Jackhammer.
Calma, por segundo show você quer dizer ele cantando? Porque eu lembro de falar alguma coisa sobre ele cantando, né?
É, ele fez um concerto, é um rock concert, né? É um show, ele pega um violão e canta. É, ele fez antes do WrestleMania contra o Stone Cold, e agora ele prometeu fazer um segundo contra o Goldberg.
Olha só.
No Raw anterior ao Backlash, The Rock apresentou seu rock concert e aproveitou para desafiar Goldberg. Quem apareceu, no entanto, foi...
Goldust.
Foi Gilbert.
What the fuck?
Você não conhece o Gilbert?
Cara, eu não sei se eu... Deixa eu dar uma pesquisada. Hoje eu tenho o luxo de poder dar uma pesquisada.
Olha só. Basicamente tinha um jobber que era o Dwayne Gill. E daí, quando tava rolando as Monday Night Wars, eles mudaram o nome dele pra Gilbert. E ele virou uma paródia do Goldberg.
Ah, uau.
Foi o suficiente pra Goldberg aparecer e Rock jogar uma parede de seguranças contra ele enquanto fugia. Rock entrou em sua limusine e fugiu. Goldberg tentou usar seu carro, mas o veículo não pegou. Então, ele correu pra rua.
Caraca, cara, é muito, muito assassino, né?
Rock, na verdade, não havia saído do prédio. Ele foi novamente fazer seu show e foi novamente atacado por Goldberg. Christian ajudou Rock tomando um spear. Com uma cadeira, Rock destruiu Goldberg.
Caraca, o Christian é fã assíduo mesmo, né, rapaz?
É, ele virou um Minion. E é esse o build-up de Rock contra Goldberg.
Ok, justo. Eu, honestamente, só o build-up inicial que a luta teve, os primeiros momentos antes de tocar o sino, pra mim já vendeu, tipo, sensacionalmente.
A plateia é bem dividida entre Rock e Goldberg. Eles começam com um tie-up e Goldberg empurra Rock para longe. Eles se agarram novamente e pela segunda vez, Goldberg empurra Rock, o jogando para fora do ringue. De volta para dentro, Rock estapeia Goldberg, que responde com socos e um shoulder block. Rock dá uma boa enrolada do lado de fora e puxa a cabeça de Goldberg contra as cordas. Com isso, ele consegue dominar com socos e clotheslines até tomar o Rock Bottom de Goldberg. Ele desvia de um spear e Goldberg explode no corner.
A cara de felicidade dele quando ele desvia do spear também é sensacional.
Não, você até comentou mais cedo. Nessa luta, o Rock tá inspirado nas caras e bocas, né?
Sim, sim. E é legal o contraste também, porque quando ele dá o tapa no Goldberg, tipo, o Goldberg sobra aquele sorriso de maníaco que é meio que a única cara que ele faz, né? Tirando ele bravo. Então é um contraste maneiro. É um teatrinho divertido.
Rock prende o sharpshooter, mas Goldberg consegue chegar às cordas. Rock empurra o árbitro e soca as bolas de Goldberg. Enquanto Rock se prepara para o Rock Bottom, Goldberg acerta um spear. Rock tenta derrubar Goldberg com clotheslines, mas ele não cai. Ele consegue com um spear e faz um keep-up. Goldberg escapa do Rock Bottom aos 2,99. Rock faz sua sequência de socos e quando cospe na mão, toma uma clothesline. Spinebuster e People's Elbows conseguem um 2 para Rock. Goldberg acerta dois spears e Jackhammer para vencer aos 13 minutos e 3 segundos. Vencedor, Goldberg.
Outra luta que eu não achei que ia me divertir tanto, sabe? Eu sei que eu gosto do Rock, eu gosto do Goldberg, mas o show que eles propuseram e apresentaram, cara, é um pay-per-view que estranhamente me impressionou bem.
É, eu acho que é uma... Já falando um pouco do pay-per-view em si, né? Eu acho que é um pay-per-view de uma luta só. É igual o WrestleMania 18, sabe? É isso aqui, é essa luta. Tanto que eles nem se preocuparam em fazer o campeão mundial dos pesos pesados, tipo AJ, defender de alguma maneira. Não, ele tá enfiado numa six-man. Então, eles basearam Rock contra Goldberg e venderam isso.
Justo. Realmente justo.
E você sentiu essa luta sendo épica como, sei lá, Rock contra Hogan?
Sei lá, o build-up dela é bom, eu gosto dele. Mas eu acho que não tá nesse nível épico que o pessoal lembra tanto, assim, sabe? Mas também não é algo de você jogar fora, sabe? Eu não diria que é uma gema perdida de 2003, mas para o pessoal que acompanha os podcasts com a gente, que gosta de rever os pay-per-views, eu acho que é uma luta essencial do ano, eu vou dizer assim.
Sim, sim. E assim, eu também não diria que é uma gema perdida, mas é uma luta perdida, né? Porque nunca falam dela, até agora que 2016, 2017, que o Goldberg voltou, ninguém fala muito dessa primeira luta dele contra o Rock, né?
É um momento estranho, eu acho, pros personagens, porque o Rock tá saindo e ele volta a ser vilão, e a galera tá meio... Eu acho que novamente a gente tem um efeito John Cena Brock Lesnar aqui, só que não no sentido que o... Na verdade, ninguém aqui é meio que face, né? É mocinho. Mas a atenção tá meio dividida. dividida de um jeito polarizado no Rock também, porque tem gente que tá vaiando ele, entende?
Uhum.
E tem gente que tá torcendo pra ele, sendo que ele, obviamente, desde o começo da luta, tava sendo uma baga com os fãs.
Sim, mas porque...
Não importa, o show que ele coloca...
Né? Exatamente. É,
o show que ele coloca atrai os caras de volta.
Exatamente, porque ele é muito foda. Como vilão, ele é muito foda. É difícil você vaiar alguém que é muito foda, né? Você achou o Goldberg meio... Não sei, eu tenho um problema que, assim, essa luta tem 13 minutos, é uma luta curta, né? É mais curta que a Six Man.
É, cara... Qualquer coisa comparada com uma luta entre o Rage e o Ric Flair é curta.
É, eu acho que talvez se ela tivesse sido um pouco mais longa, talvez o Goldberg não aguentasse tanto, sabe?
É, o que eu imagino do Goldberg, pelo que eu, o pouco que eu sei, ele é literalmente um wrestler que veio da NFL, né? Porque o show americano é pequenos momentos de ação.
Sim.
Em decorrer de uma hora, né? Então,
hora?
É, não. Mais,
você vai assistir um jogo, você demora mais que o WrestleMania, você demora 6 horas pra uma porra de um jogo.
Os comerciais é foda.
Uhum.
É um esporte americano mesmo. É só
sim, completamente americano.
Eu imagino que o corpo dele já é acostumado a esse ritmo, fazer coisas curtas. Ele deve funcionar melhor assim.
Você tem que ver porque a primeira luta do Goldberg não é a última luta do Rock, mas é praticamente, quase, né, nessa época. Você tem que ver porque é um momento importante e é um pay-per-view meio perdido, né? Ninguém nunca fala do Backlash de 2003, né?
E é aí que tá. Ele é um pay-per-view estranho porque, cara, tem Shawn Harry Rikishi, tipo... Uma coisa caricata do Big Show, Rey Mysterio, uma Six Man Tag Team com um monte de gente que se conecta, mas não se conecta ao mesmo tempo.
Uhum.
Duas defesas de título de tag.
Então, o Goldberg contra o Rock não fica meio deslocado? Essa luta não parece ser um main event de SummerSlam, de Royal Rumble?
O nome... São nomes que saltam, né, realmente.
Uhum.
Tudo bem que, pro conhecimento que a gente tem atual... Uhum. John Cena e Brock Lesnar é uma coisa que salta também. Mas se você se põe na, realmente no momento, não é, meu Deus, quem é John Cena? Né?
Não, assim, não tinha dúvida nenhuma de que o Cena não ia ganhar, sabe? Não, o Cena jamais ia ganhar essa luta.
Ah, não, ele teria que ter um push macabro pra ele ganhar uma luta de
maior
um
que o Lesnar.
Acabou de se glorificar em cima de...
Sim, assim, era meio óbvio.
Lendas.
Por isso que esse pay-per-view parece... A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Mas é por isso que o pay-per-view parece uma coisa meio jogada, sabe? Esses pay-per-views B, sabe? Logo depois do WrestleMania. Então você joga aí uma Six Man, colocando todo mundo junto. Você bota aí o Lesnar contra alguém que não vai ganhar e todo mundo sabe que não vai ganhar. E daí, de repente, tem o Goldberg contra o Rock, que é, tipo, o maior nome da... criado, né, pela WCW, e o Rock, que é um dos maiores nomes criados pela WWF. É uma Dream Match, né?
Realmente, uma Dream Match, com certeza.
Então, é muito deslocado, sabe? Muito estranho. Mas, como eu falei, o Goldberg assinou um contrato de um ano. A gente sabe, agora no futuro, que ele vai honrar esse um ano e vai embora. Então, o WrestleMania que vem é a última luta dele. Ele tem exatamente um ano. Então, é claro que eles não sabiam disso na época. Beleza, assinou o Goldberg, que não deve estar sendo pago pouco, né? Ele deve estar tendo um bom contrato aí. E você tem ele por um ano. Você tem que começar a usar ele agora, né? Porque senão, o próximo grande pay-per-view é o SummerSlam, que é daqui a alguns meses, sabe? Uns 3 meses ainda.
Você tá queimando dinheiro.
Você tá queimando dinheiro, exatamente. Nós veremos The Rock novamente, mas essa é a última luta dele nesse ano. É, ele terá mais uma luta em 2004 e a gente pode se despedir dele nessa época, tá? Então, ano que vem se despede do The Rock. E depois ele vai voltar, claro, mas só que é fora da nossa linha do tempo. Obviamente ele tá saindo pra se dedicar mais à sua carreira no cinema. Então, o Rock no dia seguinte já não tá mais na WWE.
Mas é que eles não têm esse negócio dos contratos que a gente tem atualmente, que eles têm atualmente, né? Você tem por aparições e tal. E, tipo, ele ainda tá ali, mas não tá, né?
É. Bom, Backlash de 2003 tá nos livros, Thiagão.
Tá nos livros. Não importa o perrengue que a gente tem que passar, a gente colocou ele aí.
Exatamente. Comentário sobre o pay-per-view. Aliás, nem sobre o pay-per-view, sobre tudo isso. Só quero jogar um pensamento aqui. O Raw, nessa época, tem o Eric Bischoff no controle, Ric Flair, Kevin Nash, Booker T, Scott Steiner, Chris Jericho e Goldberg. É basicamente o Nitro, né?
É o Nitro com o Triple Age, né?
Exatamente. Estranho quando você para pra pensar nisso, né?
O que, cara, o que é estranho, né? Eu imagino que é assim que o seu pensamento ali tá indo. O Vince odeia a WCW.
Sim.
Por que ele transformou o Raw no Nitro?
Cara, eu acho que essa busca eterna desde o fim da WCW tinha, sei lá, a Raw não são esses números, mas uma coisa nesse sentido. Tinha 1 milhão de pessoas assistindo a WCW toda semana. 1 milhão de pessoas assistindo a WWF toda semana. De repente não tem mais WCW. Essas 1 milhão de pessoas vão pra onde? Entendeu? Essa busca do fã da WCW. O Jeff Jarrett fundou a TNA com isso. A ideia dele era pegar o fã da WCW. Ele não conseguiu. Não foi esse tipo de gente que ele conseguiu. A WWF, não sei se é uma coisa pensada, sabe? Se é pra WWE, é. Vamos atrás do fã da WCW. Eu acho que não é tanto pensado isso. Mas com certeza é dar um clima de conhecimento, de, sabe, pô, eu assisti o Goldberg na época, eu vou assistir ele agora, eu assistia o Nash na época, eu vou assistir ele agora. Mas é uma busca que, tipo, muita gente já chegou à conclusão que o fã da WCW parou de assistir Luta Livre.
É isso que eu ia perguntar pra você, tipo, existe meio que essa ideia, então ele parou, né? Ele não transitou.
Sim, sim, existe, é bem forte essa ideia de que, assim, se você for pensar, em tese, na semana seguinte que o Nitro acabou, o Raw devia ter o dobro da audiência, né?
É.
Não rolou. É, isso tem alguns motivos. Tem um pouco da ideia de que, hoje em dia, por exemplo, se a WWE acabar, beleza que não tem nenhuma concorrente tão grande, né? Talvez só a New Japan hoje em dia. Mas se hoje a WWE acabar, será que as pessoas vão migrar pra outra empresa? Ou será que elas vão parar de assistir?
Puta, cara, complicado. Porque
é difícil saber, né?
O produto é diferente.
O produto é completamente diferente. Mas é difícil meio saber o que as pessoas fariam, sabe? O que seria feito quanto a isso. A ideia é que o fã da WCW parou de assistir. Tipo, ele assistiu por alguns anos a WCW, e daí o programa que ele assistia um dia não passou mais. Então ele não assistiu mais.
Caraca, é muito estranho.
É um pouco disso, e também uma ideia de que o fã da WCW não era um fã hardcore, sabe? Não era um fã que, sabe, vai seguir os lutadores, vai... Era um fã que, tipo, pode ter mudado pra NASCAR, sabe? Pode ter mudado pra outras coisas. Não era um fã de luta livre, especificamente, mas era um fã daquilo.
Um cara que gostava do momento, da energia maluca que eles colocavam.
É, e também é tudo meio um momento mesmo, sabe? Naquele ano, em 99... 97, sabe, 98, o cara assistia a WCW. E daí ele parou. E, tipo, você pode, se você reproduzir hoje exatamente a WCW, o cara pode não voltar. Simplesmente porque não é o momento que ele assiste mais toda segunda-feira, porque ele tá em outra época da vida dele. Enfim, 1 milhão de possibilidades, né? O Jeff Jarrett fundou a TNA com essa ideia bem clara. Eu quero pegar o fã da WCW. Ele não conseguiu. Ele teve que mudar a TNA para uma coisa de uma nova geração de luta livre. Enfim, uma coisa mais pra esse lado. Então eu não sei se esse monte de gente do Nitro tem esse objetivo explícito de vamos pegar o fã do Nitro. Mas acho que é mais uma coisa meio subjetiva, sabe? Kevin Nash era famoso. Vamos ver se ele traz telespectadores.
Pode ser também.
O Goldberg tinha um grande nome, vamos ver se ele vai trazer telespectadores.
Eu acho que influencia um pouco que toda essa galera trabalhou junto uma época, né?
Então
é mais fácil pra eles estarem juntos, assim, com alguma facilidade.
E tem um detalhe muito importante também: o super fã, o cara que era fãzaço do Nitro mesmo, o cara que gostava muito, não do Nitro na verdade, mas o cara que gostava de luta livre, ele pode ter feito essa transição. Provavelmente, ele já assistia o Nitro e gravava o Raw, sabe? Ele já assistia os dois. Mas o cara que assistia só o Nitro, por exemplo, ele não assistia WWF. Ele não gostava do Triple H, do Vince. Ele nem gostava, nem conhecia, sabe? Provavelmente. Ele não vai, tipo... Pra ele, não é uma dream match assistir Goldberg contra Rock. Porque ele não liga pro Rock. Mas talvez, pro super fã que assistia os dois e que conhecia aqui atrás, é uma dream match. Mas pra quem só assistia de um lado, não é tanto.
Realmente, nem todo mundo tem o mesmo contexto.
Bom, e como será que fizemos os números? O Backlash teve uma taxa de compra de 0.67, cerca de 345 mil compras. o que é 215 mil a menos que o WrestleMania 19 e 55 mil a menos que o Backlash de 2002. A queda do ano anterior entre o WrestleMania e o Backlash foi de 460 mil, que é desse ano 215 mil. Então, assim, em comparação, a queda de 2003 entre o WrestleMania e o Backlash foi menor do que a 2002, por exemplo.
E levando em consideração que o WrestleMania já teve um público menor, que o WrestleMania de 2002, então aceitável.
Sim, aceitável. Não é um número assustador, não é um número grande, mas assim, eu imagino que eles não tenham gostado tanto desse número com o investimento do Goldberg, né?
Ah, é.
Eu acho que tipo Goldberg e Rock talvez fossem uma das maiores lutas que eles pudessem marcar, né?
É, mas é difícil, né? É que nem você comentou no podcast passado. É difícil prever a reação do público pra questão de compra, né, pra essas coisas.
Ah, é. Cara, eles trouxeram o Scott Steiner e o Scott Steiner não deu certo por 1 milhão de outros motivos, sabe? Então é difícil prever tudo. Mas o que você achou desse pay-per-view específico?
É o que eu acho que a gente deixou claro. É um bom pay-per-view.
Sim.
Ele tem partidas estranhas. E o conjunto funciona, mas realmente o main event ele tá um pouco distanciado do resto, né? Em questão de lutas. Então,
ele destoa bastante, né? E assim, acho que tirando o main event, ele é um pay-per-view bem esquecível, assim, não tem muito o que lembrar dele. Qual a sua luta da noite, Thiago?
Eu acho que eu vou com o main event mesmo. Porque embora o pay-per-view ele seja esquecível, eu me diverti muito assistindo ele, sabe? Obviamente eu sou uma pessoa que eu me divirto focado com luta livre, sabe? É difícil eu falar, pegar uma coisa que eu falo que é horrível, sabe? Nível Global War. Assim. Esse em especial, não sei porquê, eu fiquei muito ativo, sabe? Eu consegui prestar atenção em tudo, eu tava me divertindo pra caramba, tirando a Six Man Tag, que tipo, eu tenho um preconceito gigantesco, porque eu sei que essas lutas vão ser demoradas já. Mas realmente o Goldberg Rock é tanto pela execução, pelo teatro, como pelo build-up, sabe? Tá tudo ali.
Concordo com você, eu acho que assim, pra esse pay-per-view de passagem, de... Ele é meio filler, né? Esse pay-per-view é meio filler, basicamente. Enquanto a gente não chega no próximo grande pay-per-view, ele é filler, ele tá aí pra cumprir tabela. Eu acho que assim, a luta main event, a única luta que eu sinto como a luta de pay-per-view, eu acho que é o main event também, é Goldberg contra Rock. Menção honrosa pro Cena contra o Lesnar, que não foi uma luta incrível, mas foi uma boa luta. Acho que foi um ótimo momento pra mostrar o Cena pro mundo. E apesar de a gente saber que ele não iria ganhar de nenhuma maneira, mas eu acho que Rock contra o Goldberg também não acho uma luta estelar, não acho uma luta incrível. Mas eu acho que é uma boa luta, um bom momento, e é um... não é uma gema, mas é uma coisa que destaca nesse pay-per-view. Então, concordo com você.
Mas tem que ver onde é que a gente vai encaixar essa galera depois, né? O Cine e o Lesnar, talvez eles continuem. Nash, tipo, a gente sabe que vai ter mais pra frente. Mas, aparentemente, todo o resto dessa galera, desse card, se solta. Tirando, talvez, o Show e o Rey Mysterio, porque parece que o Show tá meio bolado aí.
Vamos ver o que vai acontecer. Porque no próximo episódio... nós vamos falar sobre o Judgment Day de 2003. Teremos o retorno de um título, FBI, franceses, escadas, pernas mecânicas e o Mr. America.
Ok, você me ganhou com pernas mecânicas.
Né? Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que acessar cotovelovador.com.br e entrar em contato com a gente por cotovelovador@gmail.com. E se quiser nos dar um like, onde você pode ir, Pegão?
Você pode checar a gente, obviamente, no facebook.com/cotovelovador ou seguir no Twitter, no @cotovelovador.
Exatamente. No Twitter nós fazemos algumas coberturas especiais dos eventos que estão rolando, e no Facebook é uma coisa mais de notícias, umas análises, enfim, tem um pouquinho para cada coisa em cada lugar, né?
Sim, sim. A experiência completa é se você ver tudo.
Exatamente. Então, nos vemos no Judgment Day, certo?
Certíssimo.
Até lá, Thiagão.
Falou!